grande abraço, bom dia, seja bem-vindo à transmissão de mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, do Poder Legislativo. Hoje, terça-feira, 9 de maio de 2023. Daqui a pouquinho, começando mais uma sessão ordinária, uma produção da Diretoria de Comunicação e TV Câmara, da Câmara Municipal de Anápolis.
Tchau, bom dia a todos. Fazer verificação de colo, vereador Domingos Paula de Souza, vereador doutor Zé Fernandes e vereadora Cleidilar. Colo insuficiente. E você que está no gabinete, porventura estiver nos ouvindo, que encaminha aqui para o plenário. Registrando a presença da vereadora Andréa Rezende também.
O presidente já deu aí, já fez a primeira chamada, né, Marcos? Bom dia.
Bom dia, Orisvaldo. Bom dia ao telespectador, ao internauta, melhor dizendo, da TV Câmara no YouTube. Isso mesmo, vocês estão daqui a pouquinho. O presidente Domingos Paula de Souza já fez essa primeira chamada. E abriu o tempo, a contagem, para o início da sessão de fato aqui no plenário Teotônio Vilela, nesta terça-feira, dia 9 de maio, com projetos na pauta para votação.
E pelo nosso tempo aqui, faltando 5 minutos e 30 segundos para começar a sessão. Hoje nós não teremos projetos sendo lidos, ou seja, não tem projeto entrando na Câmara para ser distribuído para as comissões, mas como você disse, Marcos, tem votação. Daqui a pouco a gente fala sobre as homenagens também que serão concedidas hoje. Hoje teremos em primeira e única votação o projeto de decreto legislativo do vereador Cabo Fred Cacheta, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina a Delcimar Fortunato, que é nosso vereador. Por falar em Delcimar Fortunato, em segunda votação, um projeto dele, será um projeto de lei ordinária, será votado hoje, que dispõe sobre o direito do consumidor em requerer o controle e pagamento individual de seu consumo nos bares, lanchonetes, restaurantes, estabelecimentos comerciais e similares. E um projeto de lei do vereador Zé Fernandes que institui o Dia Municipal da Criança Traqueostomizada. Esses dois serão votados em segunda votação e certamente serão aprovados em segunda votação aqui na Câmara. E tem um projeto em primeira votação da mesa diretora, né, Marcos?
Justamente, é um projeto que trata de alterações em um diploma de mérito maçônico Luiz Caiado de Godói. É uma homenagem feita para os maçons da cidade de Anápolis. Há uma modificação sendo proposta aqui, a gente vai trazer mais detalhes daqui a pouquinho, para que o nosso ouvinte da Rádio Manchester, até dê um bom dia para todos que nos acompanham também pela 93,3 FM, possam ter ciência, juntamente com os nossos internautas da TV Câmara no YouTube, sobre o que se trata essa mudança, mas faz parte daquelas mudanças que estão sendo feitas em relação às homenagens prestadas para a Câmara, da Câmara Municipal, para a sociedade organizada de modo geral.
Hoje nós teremos a entrega de dois títulos de cidadania napolina agora durante a sessão ordinária. Um deles concedido pelo presidente Domingos Paula para o Wardton Roberto Moraes Dutra. O Wardton Dutra é o supervisor de futebol do Anápolis Futebol Clube. E também será concedido o título de cidadania, iniciativa da vereadora doutora Trícia Barreto, para o técnico do Anápolis Futebol Clube, o Luiz Carlos Coelho Vinck. O Luiz Carlos Vinck, que é técnico do Galo, né, que foi jogador profissional de futebol, aliás, um grande jogador, né, jogou em grandes clubes do futebol brasileiro, se destacou, se identificou muito com o Vasco da Gama, né, Luiz Carlos Vinck. Chegou a jogar no Corinthians, o Vinck, o Marcos Vieira? Eu acho que sim, né?
Eu acho que sim.
Luiz Carlos Vinck também já chegou a jogar no Corinthians.
Luiz Carlos Vinck, que é natural da cidade de Portão, no Rio Grande do Sul, foi jogador de futebol profissional, como você disse, e atualmente é treinador, ele que nasceu em 1963, Doris
Paulo. Muito bem, Luiz Carlos Vinck era lateral direito, né? Jogava muito, jogava pra caramba o Luiz Carlos Vinck, e agora é treinador.
E conquistou medalhas olímpicas pela Seleção Brasileira Olímpica em 84 em Los Angeles e em 88 em Seul também.
Tem história, né, do futebol Luiz Carlos Vinck, que é treinador do Anápolis e hoje recebe também o título de cidadania anapolina. São dois eventos que vão acontecer durante a sessão ordinária.
Isso. Já o Wardton Roberto Moraes Dutra, ele nasceu em 1991 na cidade de Aracruz, no Espírito Santo. É o outro homenageado da manhã de hoje aqui na Câmara.
Ele é conhecido pelos amigos como Mineirinho. É o Mineirinho, já trabalhou inclusive no Grêmio Anápolis, já esteve em outras equipes do futebol goiano. E hoje está trabalhando no Anápolis Futebol Clube. Ele é, digamos, o responsável, ao lado do Francisco Elísio, pelas contratações dos jogadores e também pela gestão, né, do futebol no Anápolis Futebol Clube, ao lado do técnico Luiz Carlos Vinck. Eles têm uma missão muito importante de gestão no Departamento de Futebol do Anápolis Futebol Clube, e vão receber essa homenagem. Aliás, o Vinck estreou no Campeonato Brasileiro no sábado passado com vitória. O Anápolis derrotou o Ariquemes por 1-0 no Jonas Duarte, no primeiro jogo do Galo do Campeonato Brasileiro da Série D, a edição desse ano de 2023. E a Câmara, hoje, agora pela manhã, a gente teve a oportunidade de acompanhar os vereadores, o presidente Domingos Paula, a um evento importante, Marcos, da ordem de serviço para a construção da praça poliesportiva, né, uma praça de lazer, lá no Parque dos Pirineus, um pedido antigo dos moradores, e agora pela manhã o prefeito esteve lá, assinou a ordem de serviço, o presidente Domingos Paula também assinou a ordem de serviço, e as máquinas já estão roncando lá no Parque Pirineus, já estão lá máquinas, homens trabalhando já para a construção de uma praça. Como eu disse, é um pedido muito antigo. Eu me lembro que a gente já fez, inclusive, matéria lá com os moradores que solicitavam o aproveitamento daquela área pública. Lá no fundo da área tem, inclusive, um campinho ali no meio do mato, onde os meninos brincam ali, colocaram lá umas travezinhas de madeira e os meninos brincam por ali. Agora eles vão ganhar um equipamento de lazer importante ali para a comunidade e as obras já começaram. E a construção vai ser rapidinho, viu? Não vai demorar, não.
É um projeto dentro do Anápolis Invest, que tem a participação da Câmara Municipal, porque indicou obras para serem realizadas pelo Executivo. E isso é um projeto que começou no final do ano passado,
O prefeito, inclusive, lembrou, né, que a emenda foi destinada pelo vereador Wederson Lopes, que, inclusive, hoje está licenciado e é o secretário de obras do município de Anápolis. Né? O presidente Domingos Paulo vai iniciar a sessão. Vamos ver se a gente tem quórum. Parece que ainda não atingimos o quórum necessário. São quatro, são sete vereadores, faltando só mais um vereador para começar a sessão.
Nós tivemos na manhã, agora há pouco, uma reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJ. Entre os projetos aprovados está o projeto do Executivo, que trata de convênio para repasse de recursos, tanto para a FASA, que é a mantenedora da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, quanto para a maternidade doutora Adalberto Pereira da Silva. Esse projeto
bom
então,
dia,
já passou
todos,
na CCJ e segue para a Comissão de Finanças.
Faça a verificação de folga. Bom dia a todos. Vereador Delcimar, vereadora Cleide, vereador João da Luz, vereador Eli Rosa, vereador Andréia, vereador Zé Fernandes, vereador Domingos de Paula. Qual é o suficiente, presidente? Havendo qual o suficiente, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito a vereadora Andréia Rezende que faça a leitura do texto bíblico.
Ó Senhor, vossos amigos anunciem o vosso reino glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar o vosso poder para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor do vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre e o vosso poder de geração em geração. Que minha boca cante a glória do Senhor e que bendiga todo o ser seu nome santo desde agora, para sempre e pelos séculos. Salmo 144.
Já registrar a presença do vereador Américo, do vereador Federico, que está conosco aqui já, e vereador Pedro Cacheta, vereadora doutora Trícia, vereadora Eli Rosa, também cumprimentar o nosso homenageado que já está em plenário, Valdito Roberto Dutra, o famoso Mineirinho, e também Luiz Carlos Vim, que está aí, dentro de alguns instantes vai receber o título de cidadão anapolino. Os dois, homenageados. Mineirinho pelo vereador presidente Domingos Paula de Souza e Luiz Carlos Vinck, homenageado pela vereadora doutora Trícia Barreto. Solicito o nosso primeiro secretário, vereador Fred Cacheta, que faça a leitura da ata anterior, bem como projeto e correspondência. Registrar a presença do vereador policial federal, Suender, que já vou escrever o senhor no grande expediente aqui. O senhor vai dividir o seu tempo em até 5 minutos.
Obrigado, presidente. Um bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Cumprimento especial ao Luiz Carlos Vinck, nosso grande homem em frente ao Anápolis. Quero cumprimentar meu amigo Marcelo, que está ali com a sua esposa, e a todos aqui presentes. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 8 dias do mês de maio de 2023, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paula de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy e Cleide Lário. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 103 de 2003, de autoria da vereadora Andréa Rezende, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos com genes a disponibilizar para os consumidores, caso solicitem, nos atendimentos presenciais, cardápios impressos, em formato físico, em braille e fonte ampliada nos bares, no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 104 de 2003, de autoria da vereadora Cleide Lário, que dispõe sobre a política de atenção integral à saúde das pessoas com doenças raras no município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 106 de 2003, de autoria do cabo Fred Caixeta, que dispõe sobre o estímulo ao apadrinhamento afetivo de pessoas idosas no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 107 de 2003, de autoria do vereador Jean Carlos, que determina o tombamento da Biblioteca Municipal de Anápolis, considerando-a como patrimônio histórico e cultural municipal e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 109 de 2003, de autoria do prefeito, que autoriza o município de Anápolis a conceder auxílio financeiro por meio de convênio firmado à Fundação de Assistência Social de Anápolis, a FASA, e com a maternidade doutora Adalberto Pereira da Silva e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 110 de 2023, de autoria do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre as normas preventivas ao abandono involuntário de menores no interior de veículos, nos estacionamentos do município de Anápolis e da outras providências. Usaram a palavra. Deusmar Fortunato. A sessão foi suspensa para a outorga de título de cidadania napolina ao senhor Ailton Luiz da Silva, por iniciativa do vereador Deusmar Fortunato. Grande expediente. Usaram a palavra. Vereador Reamilton Espíndola, professor Márcio Carvalho, João Feitosa e João da Luz. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 81 de 2023, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Nilson Carlos de Souza e determina outras providências. Aprovado por 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 29 de 2023, de autoria do vereador Deusmar Fortunato, que dispõe sobre o direito do consumidor em requerer o controle e pagamento individual de seu consumo nos bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos comerciais e similares, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada a emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária número 69 de 2023, de autoria do vereador Dr. José Fernandes, que institui o Dia Municipal da Criança Tracostomizada. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem. Deusmar Fortunato, João Feitosa, João da Luz e Hélio Araújo. Comunicações. Usaram a palavra João Feitosa, Policial Federal Suender, João da Luz, Hélio Araújo e Deusmar Fortunato. Sem nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 9 de maio, em horário regimental. Correspondências. A Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, pelo assessor Marcelo Rodrigues Macedo, informa. Encaminha informação sobre o serviço de tapa-buraco nos seguintes locais. Em toda a extensão do bairro Novo Paraíso, na Avenida Comercial no bairro de Lourdes, na Rua Martinho Fontes, na Vila Santa Maria de Nazaré, e na Rua 3 com a Rua Costa e Silva, na Vila Santa Isabel, resposta do requerimento da vereadora Andréa Rezende. Encaminha informação sobre o serviço de tapa-buraco nos seguintes locais. Rua Ribeirão Preto, no bairro Calistolândia, Rua 6, bairro Santo André, Rua 1, bairro Santo André, Rua 7, bairro Santo André, resposta do requerimento da vereadora Cleide Lário. Encaminha informação sobre o serviço de tapa-buraco nos seguintes locais. Rua 23, bairro Boa Vista, Rua Orquídea, Residencial Aldeia dos Sonhos, Avenida Colorado, Parque dos Pirineus e Rua Inhumas, no bairro Gibran El Raj. Resposta do requerimento do vereador Deusmar Fortunato. Encaminha informação sobre o serviço de tapa-buraco em toda extensão do bairro Santa Cecília. Resposta do requerimento do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem. Encaminha informação sobre o serviço de tapa-buraco nos seguintes locais. Rua 3, Residencial Dom Felipe. Rua 4, Residencial Dom Felipe. Resposta do requerimento do cabo Fred Caixeta. Encaminha informação sobre o serviço de tapa-buraco nos seguintes locais. Rua José Martins de Brito, Residencial Pedro Ludovico, em toda extensão do bairro Parque Brasília. Rua Floriano Peixoto, setor central. Rua Taviano Goulart, Frei Eustáquio. Rua Pedro Martins, Vila Santa Maria do Nazaré. Resposta ao requerimento do vereador Frederico Godoy. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa buracos nos seguintes locais. Rua JM20, setor Jamil Miguel. Rua JM52, setor Jamil Miguel. Avenida Ayrton Senna, Parque Brasília. Rua PB11, Parque Brasília, segunda etapa. Em toda extensão da Avenida Comercial, Parque Brasília, segunda etapa. Respostas do requerimento do vereador Dr. José Fernandes. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa buracos nos seguintes locais. Avenida Federal, Vila São José. Rua União, bairro Jardim Esperança. Resposta do requerimento do vereador João da Luz. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa buracos na Rua Princesa Isabel, Jardim Palmares. Resposta do requerimento do vereador Luzimar Silva. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa buracos nos seguintes locais. Rua Pirinópolis, Vila Jaiara. Avenida Federal, Vila São Jorge. Rua Brasil, bairro Jundiaí. Rua Henrique Bastos Curato, bairro São Carlos. Rua Marissa Saad, Residencial das Rosas. Requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Sem projeto a ser encaminhado nas comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Primeiro secretário, Capo Fred Cacheta. Cumprimentar aqui a esposa do Mineirinho, a Brenda Almeida, esposa, Carlos Dutra, pai, seu irmão Daniel Dutra também. Já convido um pequeno expediente a vereadora doutora Trícia, que a gente vai dividir o tempo, ela vai falar a respeito do nosso treinador do Galo, Luiz Carlos Vinks, e depois eu vou estar falando a respeito do Mineirinho e convidando vocês para poder entregar o título de cidadão anapolino aqui na frente.
Bom dia a todos, cumprimento a mesa diretora na pessoa do presidente Domingos de Paula, meus colegas, na pessoa da minha colega vereadora Andréa Rezende, os presentes aqui reunidos, imprensa, meu homenageado Luiz Carlos Vink, meu gabinete aqui em massa participando e aqueles que nos assistem em casa pela TV Câmara, através do canal do YouTube, ou na Rádio Manchester. Eu peço licença hoje para ler o currículo vasto do nosso professor. Luiz Carlos Vink é gaúcho, nascido em 5 de janeiro de 63, na cidade de Portão, Rio Grande do Sul. Foi jogador profissional de futebol e atualmente é treinador do Anápolis desde 2021. É casado com Caroline Romagna e pai de Helena Romagna Vink. Luiz Carlos Vink foi revelado pelo Internacional de Porto Alegre em 81 e, aos 17 anos de idade, atuando inicialmente no meio-campo, permaneceu no clube até 1989. Foi jogador do Vasco da Gama, meu time carioca. Foi campeão pela Seleção Brasileira Olímpica, conquistou 2 medalhas de prata, inclusive em 1984 em Los Angeles e em 88 em Seul, recebeu bola de prata em 85. Em 1991, estou resumindo o currículo porque ele é muito grande, retornou ao Internacional, voltando para o Vasco da Gama no ano seguinte. Luiz Carlos Vink ainda passou por diversos clubes, antes de encerrar a carreira de jogador, em 96, no São José de Porto Alegre. Iniciou a carreira treinando no São José em 1998, a seguir treinou o Grêmio, São Raimundo. Em 2021, assumiu o comando do Anápolis Futebol Clube, onde permanece até hoje. Luiz Carlos Vink recebeu uma homenagem como o melhor treinador do Campeonato Goiano de 2023. Um homem que tem demonstrado amor e ligação com a nossa cidade e tem projetado o nome de Anápolis para além do estado de Goiás. E merece essa homenagem. Eu sei, professor, que o senhor já teve vários títulos, várias homenagens, mas assim como eu, que recebi o título de cidadã anapolina 5 anos atrás, vai ter no seu gabinete o melhor título, do qual sentirá muito orgulho. Parabéns, obrigada.
Obrigado, doutora Crícia. Se eu não me engano, o Luiz Carlos Vink também veio jogar aqui no Galo ainda, né, Luiz Carlos Vink? Veio, teve uma temporada conosco aqui. Então eu convido, tanto faz o Luiz Carlos Vink como o Mineirinho, para poder vir aqui receber esse título de cidadão anapolino do vereador presidente Domingos Paula de Souza e também da vereadora doutora Trícia. Convido todos os vereadores que a gente possa posicionar aqui na frente. Solicito ao nosso primeiro secretário, assim que estiver aqui, que possa fazer a leitura do currículo do Mineirinho para a gente poder entregar o título. Suspendo a sessão por até 3 minutos.
9:54. Algum comentário, Marcos, a respeito do título?
Título merecido para os dois desportistas, né? Um no comando do time lá na beira do campo e o outro nos bastidores, ajudando na montagem da equipe para que se conquiste sucesso. Mineirinho fez parte desse projeto que colocou o Galo já por 3 anos consecutivos na Série D do Campeonato Brasileiro, 22, 23 e 24.
E o currículo do Luiz Carlos Nick dispensa comentários, né? A vereadora doutora Trícia trouxe ali um resumo do currículo dele, com tudo o que ele já fez no futebol, uma coisa extraordinária, o currículo do Luiz Carlos Vink. Tá novão ainda, né? Podia estar jogando bola ainda, né? O Luiz Carlos Vink. Tá novão ainda aí o Vink. Tá então recebendo o título de cidadania napolina. Registrar aqui a presença do repórter Tony Marizu. Repórter Tony Marizu, que é da equipe de esportes, da Rádio Manchester. Também um grande desportista em Anápolis. E faz um trabalho extraordinário também na crônica esportiva. O nosso Tony Marizu está aqui fazendo cobertura lá para a equipe esportiva desse título de cidadania que está sendo entregue ao Vink e também ao
Mineirinho. Leitura do currículo. O Arlington Roberto Moraes Dutra, nascido no dia 10 de junho de 1991, natural da cidade de Aracruz, Espírito Santo. É filho de Carlos Roberto Dutra e Maria Aparecida de Moraes Dutra. Veio morar em Anápolis em 2006. Casado com a Napolina Brenda Kimberly Alves de Almeida, proprietário da WD Gestão Esportiva, empresa de consultoria esportiva, atuante em todo o estado de Goiás, tendo prestado serviço a diversos clubes profissionais e amadores da cidade de Anápolis. Iniciou a carreira no futebol profissional no final do ano de 2008, como supervisor na Associação Atlética Napolina, no momento de dificuldade da equipe, que participou do Campeonato Goiano de 2009 e ficou conhecido como time de R$500, ficando em sexto lugar na competição, conquistando vaga no Campeonato Brasileiro da Série D, do mesmo ano. Atuando também na equipe de 2014, quando a equipe alcançou a terceira colocação da competição, dando a vaga ao Campeonato Brasileiro da Série D, do mesmo ano, e a Copa do Brasil de 2015. Trabalhou como gerente de futebol do Grêmio Esportivo Anápolis por 5 temporadas, se sagrando campeão invicto da terceira divisão de 2011, vice-campeão goiano da divisão de acesso 2012, campeão goiano da divisão de acesso de 2017. Atuou como diretor de registro e transferência da Liga Napolina de Desportos no ano de 2016 e como secretário-geral entre os anos de 2018 e 2021, contribuindo para o fomento do futebol amador na cidade de Anápolis. No ano de 2019, na função de vice-presidente do Anhanguera Clube e através da parceria com a Câmara Municipal e a Prefeitura de Anápolis, por meio do programa Torcida Premiada, inseriu de forma pioneira no município a prática do futebol feminino em competições oficiais da Federação Goiana de Futebol, terminando em terceiro lugar da competição, além de ser um dos incentivadores e mantenedores da Escolinha de Futebol. Atualmente é membro consultivo da Comissão de Direito Desportivo da OAB Subseção Anápolis. Por razões expostas, solicito o apoio dos membros dessa Casa de Leis.
Também é o nosso diretor do Galo, chamar aí toda a equipe do Galo, os diretores, né, os representantes do Galo. Carlinhos, vem para cá tirar uma foto junto conosco aqui. O Ítalo, o Francisco, o Tafarel, o preparador físico, toda a equipe do Galo está aí, pode ligar o Daniel, a família também que estiver aí, pode vir todo mundo para a gente fazer uma foto oficial aqui. O André Vilela também, nutricionista, vem todos aqui para a gente poder fazer uma foto aqui. Carlinhos, depois que implantou cabelo igual eu, o bicho ficou exibido também, viu? Você sabia, Duda, que ele teve lá no barbeiro essa semana para poder vir aqui na câmera?
Muito bem, vai ser feita agora a foto oficial com a presença do Arlington Dutra, o Mineirinho, e também do Luiz Carlos Vink, Luiz Carlos técnico do Galo, Mineirinho supervisor de futebol. E agora sim a foto oficial com todos os vereadores, com a comissão técnica do Anápolis, representantes do Galo.
E o grito oficial também, né? Você ouviu aí, né?
É, alguém gritou Galo aqui na galeria, né? Agora sim. Até porque uma homenagem ao Carlos Vinci e ao Arte Conduta é também uma homenagem ao Anápolis, né, Marcos? Porque são profissionais que estão vestindo a camisa do Anápolis, representam o clube, a instituição. Então, é também, né, essa homenagem direcionada ao Anápolis Futebol Clube. Se eles estão dando certo, se merecem essa homenagem, é porque o clube também deu toda essa condição para que eles pudessem prestar esse serviço. Né? Então, por isso, extensivo aí ao Anápolis Futebol Clube, essa homenagem que é concedida ao Luiz Carlos Vinck e ao Arditon Dutra, o Mineirinho. 9h59.
Homenagem ao Arditon Roberto Moraes Dutra, o Mineirinho, foi concedida, foi uma propositura do presidente Domingos Paula de Souza, obviamente aprovada em plenário por todos os vereadores, é uma homenagem da Câmara Municipal ao desportista, ao profissional da área do esporte Mineirinho e ao Luiz Carlos Coelho Vinck, o técnico do Anápolis Futebol Clube.
Pessoal, eu peço que vocês possam deixar fazer as fotos ali na sala VIP ali atrás, para a gente poder dar continuidade na sessão, ok? Encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com o primeiro orador, o vereador Suender, que vai fazer o uso de 5 minutos da sua fala.
10h em ponto. Vereador Suender vai usar 5 minutos da tribuna. Policial Federal Suender, do PRTB. 10h em ponto. Você acompanha a sessão ordinária da Câmara nessa terça-feira, 9 de maio. Vamos ouvir o Policial Federal Suender.
Bom dia a todos que estão no plenário. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Subo na tribuna mais uma vez para falar de descaso com o patrimônio público. Há algum tempo eu já solicitei ao Executivo que me encaminhasse todos os imóveis, né, pertencentes à cidade de Anápolis para a gente fazer uma análise, quais estão abandonados, quais estão em ativo, para que a gente possa fazer as fiscalizações desses imóveis, saber o que pode ser utilizado, até mesmo para economizar. Enfim, para que a gente possa fazer uma análise criteriosa dos imóveis que estão e pertencem ao município de Anápolis. E, em mais uma fiscalização, percebi um imóvel ali no Jardim Alexandrina, né, que é aquele da UBS, que há muito tempo está abandonado. Sociedade ali clamando para que resolva o problema daquele imóvel. Né, a gente não tendo um UBS, um patrimônio, né, do próprio município, tendo ali as instalações que poderiam ser utilizadas. E ali está com mato alto, está depreciando o patrimônio, está com risco aos moradores ali, até mesmo pela segurança, porque ele está trancado, mas tem um portão na sua lateral que está aberto, onde as pessoas utilizam lá dentro para várias situações. Uma delas, tornando inseguro aquele local. Então é importante que o município trabalhe sobre esses imóveis para que façam esses imóveis ser efetivos, estar em utilização para a sociedade. Se não serve para a UBS, que sirva para outra situação que a sociedade se beneficie. Mas ali dá para fazer, assim, uma reforma estrutural, para que ele entre em atividade para a sociedade daquela região do Jardim Alexandrina. Um imóvel que é um imóvel bom, né, em situação que pode se tornar bom para a sociedade, ele está ali depreciando, sendo depredado, né, ficando precário. Então, solicito aí o Executivo, já estou fazendo os documentos também necessários, para que proceda a reforma daquele imóvel, para que dê segurança àquela região ali. Os próprios vizinhos ali reclamando daquele imóvel ali abandonado, e me parece que há muito tempo, né? Há informação que seria 3 anos, não confirmei essa informação, mas a informação que seria ao longo do tempo aí, que esse imóvel está, assim, inutilizado, né? Então é importante esse imóvel estar sendo transformado em benefício para a sociedade. Jardim Alexandrina, importante bairro aqui que nós temos na cidade, e está com aquele imóvel ali jogado, abandonado. Mais uma vez aí solicitando ao Executivo que faça os reparos, que busque os imóveis que estejam abandonados para que possa resgatá-los para o cidadão anapolino, em benefício para a cidade de Anápolis, em benefício para aqueles que utilizam. No caso do Jardim Alexandrina, lá seria uma UBS, era uma UBS, né? Hoje está abandonado, jogado ali. Então, estaremos encaminhando os documentos necessários, né, para que o Executivo possa revitalizar, fazer daquele imóvel ali novamente a UBS, ou se não, qualquer outro que seja benéfico para o cidadão daquela região e contemplando assim toda a cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Schwender. Ainda no grande expediente, você dá fala ao vereador Elcimar Fortunato, que dividiu o seu tempo com o vereador Schwender.
São 10 horas e 4 minutos agora. O vereador Elcimar Fortunato, do Avante, usa a tribuna. 5 minutos e dividiu o tempo com o vereador policial federal Schwender. Vamos ouvir o vereador Elcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, você que nos vê pelo canal do YouTube, eu quero cumprimentar todos os pares na pessoa do meu amigo ilustríssimo Edmilson, do supermercado Serve Bem, liderança qualificada, esforçada, trabalha diariamente aí em prol dos menos favorecidos também. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna nesta manhã, primeiro que eu estou, né, leve, né, como uma pluma, porque as coisas aqui no âmbito municipal, o que tange ao povo, à população, né, as coisas estão acontecendo. Esses dias eu estou percorrendo muito a cidade, né, estou andando muito cansado, mas é isso aí, né, que ser vereador tem que estar à disposição do povo e tem que ir em loco. Ontem eu estive ali no Paraíso, né, tive dias atrás, ali na rua Vale Verde, e lá estava intransitável, né, devido à chuva. Não tinha nem como os carros sair da garagem, o pessoal tinha que colocar pedra, tábua, e estava ali um sofrimento, uma calamidade. E eu pedi, né, à Secretaria de Obras e fui prontamente atendido ali, né, as máquinas foram lá ontem, fez um trabalho de excelência. Né, fiquei muito feliz, estive com a minha equipe lá no final da tarde, até gravei um vídeo, o pessoal ficou maravilhado, disse que tinha muitos anos que não era assistido, né, me acharam no Instagram. E eu quero dizer à população anapolina, o vereador Delcimar Fortunato, o despachante do povo, está aqui, é para te atender, Aqui a gente faz as discussões aqui no parlamento, a gente briga, mas em prol da cidade, né, para o desenvolvimento, o crescimento e para buscar aquilo que você almeja, que é a solução do seu problema aí no seu bairro. Né. E dizer também, senhor presidente, que às vezes a gente é indagado por fazer algumas colocações. E eu, novamente, eu vou repetir, reiteradas vezes, 100 vezes, 1000 vezes, o anel viário vai sair. O Adriano do Baldião falou com o presidente da Goinfra, falou com o presidente da Codego, hoje ele vai estar com o governador, e me garantiu que vai sair o anel viário. Vai acontecer o anel viário, vai acontecer. Agora, quem prometeu em campanha que ia fazer e que não fez, fez vídeo, falou que ia acontecer e não aconteceu. Com certeza, quando acontecer a obra, Nilton Pereira, vai ter lá um monte de políticos falando que foi ele que fez. Mas eu vou estar lá. Vou estar lá com o carro de som, com os moradores ali, o chacareiro, e vou desmentir os políticos que mentiram para o povo. Ali é uma obra esperada há muitos anos. E o deputado federal, o meu deputado federal, Adriano do Baldi, me garantiu que nós vamos percorrer os quatro cantos da cidade e que vai vir verba para cá, ele vai encaminhar a verba para cá. E nós vamos fazer o que nós puder fazer, nós vamos fazer, viu, Zé Fernandes? E com certeza, Zé Fernandes, quero que você convida o Daniel Vilela, que está andando aí, cidade, né, dos municípios, mineiros, visitando, traz ele aqui nesta casa, para a gente bater um papo, vice-governador, tem pretensão de ser governador, né, para ajudar nós também no governo do Estado. Uma vez que o pai dele foi governador e não fez nada por Anápolis, virou as costas por Anápolis. Daniel Vilela vai fazer isso conosco também? Eu não acredito, né, que é um jovem, né, que tem um futuro brilhante. Então traz ele aqui nesta casa para ele conversar com nós e se comprometer com a cidade e com os vereadores, né? Faz essa gentileza, né, a bancada do MDB, que eu tenho um apreço muito grande, e eu tenho certeza que o Daniel Vilela não vai se furtar de vir aqui nesta casa, vai ser bem recebido. Vamos fazer um café da manhã para ele, né, presidente? Senhor presidente?
Sim.
Né? Não, obrigado. Então, faz essa gentileza, viu? Faz essa ponte aí, você, a Trícia e a Celiane, e, né, e o seu candidato, o Márcio Correia. Né? Era isso. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na ocasião, quando o deputado federal Adriana Velá esteve aqui, Adriano Baldi, ele teve no dia que o Cajuru esteve aqui também, que o vereador e vice-presidente Sacati tinha convidado, na oportunidade até aproveitei e solicitei ele que pudesse nos ajudar com a emenda também para a construção do novo prédio da Câmara. Ele ficou de estar olhando isso aí, e eu gostaria que o senhor também pudesse encabeçar isso e nos ajudar, porque eu sei que o senhor é firme nos seus pedidos. E a gente vai estar junto aí para poder realmente sempre trazer esses deputados federal, deputado estadual, senador aqui para a gente poder buscar investimento para a nossa cidade. Tá bom? Estou junto com Vossa Excelência. Na sequência, convido a próxima oradora, a vereadora Andréa Rezende, que vai usar o grande expediente por até 10 minutos. Antes da vereadora Andréa Rezende começar a sua fala, eu gostaria de pedir ao vereador Jackson Charles que pudesse ocupar o lugar da presidência aqui, que eu estou com um exame agendado para agora 10h30. Eu vou lá, vou tentar ser rápido e voltar para poder ainda vir para o final da sessão, tá bom? Obrigado, vice-presidente, eu posso ocupar aqui, por favor.
10h11, vamos ouvir a vereadora.
Obrigada, presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento a mesa em nome da vereadora Cleide Lário. Cumprimento a todos os demais pares em nome do amigo e vereador recém-possado aqui nessa Casa de Leis, vereador Américo. Seja muito bem-vindo, vereador. Essa casa ganha muito com a sua presença. Cumprimento também a todos que estão aqui acompanhando essa sessão, a nossa diretoria de comunicação, a diretoria legislativa, a imprensa aqui presente, em nome do Vander Lúcio, e a todos que encontrarão esse discurso e que acompanham pela Rádio Manchester, pelo canal da Câmara do YouTube ou pelas redes sociais. O motivo que me traz a essa tribuna nessa manhã é compartilhar com vocês um novo projeto de nossa autoria em defesa dos consumidores. Está pacificado já nessa casa que a competência para legislar em matéria do consumidor, ela é municipal. E temos visto que a tecnologia vem trazendo diversos avanços nas relações de consumo, as compras pela internet e um tema um pouco mais polêmico, que são os cardápios digitais. Tem gente que ama, tem gente que odeia, mas isso vai da política de todas as empresas que estão fazendo essa medida. No entanto, o direito do consumidor, através do Código de Defesa do Consumidor, preceitua que a informação, a venda ao cliente, precisa ser feita de forma clara e eficiente para que o consumidor se sinta seguro ao adquirir qualquer produto. E quando nós estamos num bar e num restaurante, nós passamos pela oportunidade de adquirir aquele serviço ou aquele produto. Portanto, o nosso projeto de lei, ele está em defesa dos consumidores e também dos deficientes. Vereador Fred Caixeta, que nós falamos dessa pauta há um tempo atrás, da importância de levantarmos esses grupos de deficientes, de mulheres, e esse projeto também contempla essa pauta. O nosso projeto preceitua a obrigação de bares e restaurantes a ofertar ao menos um exemplar dos cardápios de forma física e também escrito em braille. O que que acontece? E aí vou exemplificar com um grande amigo que está aqui no plenário, meu amigo, advogado, Antônio Pedro. Nós fomos almoçar recentemente em um restaurante aqui próximo da Câmara Municipal que só ofertava o cardápio digital. Ele é um homem formado, com duas faculdades, ampla atuação dentro do mercado e teve dificuldade de pedir o seu almoço através desse meio. E quando a gente pediu um cardápio físico para que ele pudesse utilizar aquele cardápio, ele não conseguiu. Minha mãe, pessoa esclarecida, mas ela não tem um celular que comporta uma câmera para abrir o cardápio digital. Ela se sente excluída desses locais. E se a gente fala de política para consumidores e a gente fala que o consumidor precisa ter a informação clara e eficiente, nós precisamos propiciar a esses consumidores, mesmo dentro de uma política tecnológica, a possibilidade deles serem incluídos. E quando eu falo de incluídos, nós precisamos falar também dos deficientes que frequentam esses estabelecimentos e que muitas vezes se veem excluídos por não conseguir ter acesso àquele cardápio. E falo isso porque ontem visitei vários restaurantes, bares, alguns deles possuem o cardápio, o QR Code, o tablet e o cardápio físico, para que a pessoa possa escolher dentro desses meios. Mas muitos são excludentes e a população que não tem um celular tão potente, a população que não tem um conhecimento digital tão ampliado, ou a população que não consegue enxergar, começa um negócio de aumenta e diminui as letras e, ao final, não consegue compreender o que está sendo ofertado. Isso não contempla os princípios do direito do consumidor. E estamos aqui para que a população se sinta incluída, acolhida e com seus direitos defendidos. Essa é a essência desse projeto. E eu quero pedir o apoio de todos vocês para que a gente possa aprová-lo e termos uma sociedade que realmente defenda os direitos dos consumidores, sejam eles com aparelhos tecnológicos mais avançados, sejam eles com idade mais avançada e com a vista um pouco mais prejudicada, ou sejam eles extremamente tecnológicos e que contemplem esses cardápios. Quero finalizar a minha fala agradecendo a presença de grandes amigos aqui, o Ivan Cruz, o Ivan Espíndola e o Rania, têm sido grandes parceiros para que a gente compreenda demandas da sociedade e vamos aplicá-las na prática aqui. Porque o nosso mandato tem um compromisso de ações concretas e que façam a diferença na vida das pessoas. Muito obrigada, uma excelente sessão para todos nós.
Ainda no grande expediente, ceda a fala por 10 minutos ao vereador João da Luz.
Agora são 10h16, vereador João da Luz, do PSC, usa agora a tribuna no grande expediente. São 10 minutos que ele vai utilizar na tribuna. E a gente vai ouvir o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Interino Jackson Charles, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores presentes, os presentes no plenário aqui, os internautas e os ouvintes da Rádio Manchester. O que me traz à tribuna hoje é um documento. Eu gosto de trazer um documento para poder não ser chamado de mentiroso. Se você não provar, você é chamado de mentiroso nessa casa. Então, eu estou usando a tribuna, onde nós temos que declarar palavras verdadeiras. O que é que trata esse documento aqui? Ó, um protocolo de 2020. Uma luta antiga. E que nós estamos acompanhando de perto esse desfecho. Esse aqui é um pedido que nós fizemos de forma diplomática, de forma republicana, de forma respeitosa ao nosso presidente da Goinfra, Pedro Salles, e também ao nosso governador, Ronaldo Caiado. Qual que é o pedido que nós fizemos aqui? Nós fizemos o pedido para a retomada das obras do anel viário. E nós estamos acompanhando esse desfecho. Nós temos pedido aí o apoio de vários deputados, deputada Viviane Naves, deputado Hamilton Filho, nosso prefeito Roberto Naves, vários vereadores aqui eu já vi entrando nessa discussão, entrando nessa briga, solicitando essa retomada dessa obra importante, muito importante. Inclusive, até quero falar o nome do nosso vereador Delcimar, o despachante do povo. O vereador Delcimar levantou a voz aqui de forma valente, provocando o governador, mas de forma valente. E eu parabenizo o vereador também por essa coragem. É uma forma também de provocar o executivo. Eu quero parabenizar ele por fazer parte dessa luta. Inclusive trazer essa notícia de que o deputado Adriano Avelar está conosco nessa briga. Então fiquei muito feliz de saber que o Adriano também vai ajudar nesse desfecho. Mas o importante saber, todos saberem, é que essa ordem de serviço está sendo aguardado só o governador voltar de viagem. E quem proferiu essa notícia foi o próprio Daniel Vilela, o vice-governador, para poder assinar essa ordem de serviço. Então, eu fico feliz de ter vários políticos participando em busca de um benefício para a cidade. Isso aqui, ó, os empresários do DAE serão beneficiados, os moradores dos bairros também serão beneficiados, as pessoas que transitam nos viadutos serão beneficiados. Então, eu quero dizer que nós ficamos felizes, sim, com essa notícia que o Delcimar trouxe aqui, mas é uma luta antiga, uma briga antiga de toda a Câmara de Vereadores. Eu acho que todos merecem, sim, um reconhecimento por essa conquista. E nós vamos acompanhar. Eu não vou recuar. Eu vou continuar cobrando de forma republicana, de forma diplomática, nós vamos continuar cobrando. Porque eles anunciaram essa assinatura da ordem de serviço agora. Eu não vou recuar, nós vamos continuar de forma respeitosa, cobrando até a execução acontecer. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado.
Fui citado, senhor presidente.
Mas, hã?
Fui citado.
Por gentileza.
Eu quero só dizer ao João da Luz que a minha briga em prol do anel viário foi desde o dia que eu assumi esse mandato. É uma cobrança incessante. Começou com dividindo o sindicato, meu amigo, que Deus o tenha. Eu abracei essa causa. Eu fui em loco várias vezes, estou brigando, e jamais desmereci nenhum colega. Muito pelo contrário, tentaram me desmerecer. Colega dizer que já está eleito, que eu não ganho mais. Colega dizer, colocar a palavra na boca de outros colegas, como o cabo Fred Cacheta estava falando esses dias, né, o colega falou que ele era contra o concurso público. Mentira. E o colega falar que eu sou contra a contratação de mais médicos. Mentira. Em verdade, é por isso que tem aquele projeto aqui, né? Acho que foi propositura do Leandro Ribeiro, que a juíza pediu para simplificar a linguagem. Então tem que falar a linguagem do povo. Mentira. Mentiu, eu desminto. Quem está brigando em prol do anel viário é o vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo, tapando a cara para bater em cima da tribuna, sendo ameaçado, telefonema. Recebendo telefonemas, e agora arrumei um aliado forte, Adriano do Baldi, que está pronto para moer, e vai acontecer, pode ter certeza, o anel viário vai sair, porque tem um deputado atuante, e que é da base do governador, e obrigado, vai fazer o diálogo. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
O secretário que assuma, não tendo outro escrito no grande expediente, eu farei uso da palavra.
São 10 horas e 22 minutos. Agora o vereador Jackson Charles, vice-presidente da Câmara, usa a palavra por 10 minutos no grupo.
Dentro da mesa, na pessoa do presidente em exercício, Frederico Fred Cacheta. Cumprimento a todos, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos ouvem através do nosso canal do YouTube. Quero cumprimentar aqui a imprensa que faz a cobertura presencial, a todos os presentes no plenário. De modo muito especial, cumprimentar a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações pelo bom trabalho no desenvolvimento dessa sessão. Eu não ia nem usar fala nessa manhã, mas o meu senso crítico de honestidade me fez usar a palavra. E a minha defesa vai à memória de Maguito Vilela. Eu sempre acompanhei a família Santillo da política. Aprendi a fazer política com a família Santillo, de modo muito mais próximo do Dr. Henrique Santillo e também de Ademar Santillo. E eu me recordo uma fala do Ademar em um programa chamado Bate-Rebate, onde o Ademar, homem íntegro, reto, honesto, que deixou um legado dificilmente de ser alcançado na cidade de Anápolis pela história combativa contra a ditadura e também pelos seus feitos da família Santillo à cidade de Anápolis, ao estado de Goiás e ao Brasil. E o Ademar, naquela fala, que hoje não está aqui mais para testemunhar, mas, se não me falha a memória, tem uma matéria do Márcio Brito que registrou essa fala do Ademar, onde o Ademar foi incisivo na defesa de fake news que foram implantados na época que o então governador Maguito Vilela teve atacado na cidade de Anápolis com as mentiras de que aí ele teria tirado a vicunha de Anápolis. E o Ademar foi incisivo quando disse do empenho do governador Maguito Vilela. O Ademar foi incisivo quando ele disse que o governador Maguito Vilela disponibilizou área no DAIA para a implantação da empresa em Anápolis. Porém, posteriormente a isso, o dono da empresa optou em deixar o ramo e deixar aqui em Anápolis, apenas Teixo Abril, e foi investir em minérios. Eu estou fazendo esse relato da história porque é importante a gente não deixar de mencionar as pessoas que foram importantes para a nossa cidade. Finado Maguito Vilela, deputado estadual, deputado federal, senador da República, prefeito de Goiânia, prefeito de Aparecida de Goiânia, eleito, com perdão da palavra, até semi-morto para prefeito de Goiânia, tem uma história para ser preservada.
A parte,
vereador Dr. Zé Fernandes.
Obrigado pela parte. Habitualmente, eu não falo de pessoas em política, porque nós humanos temos falhas e muitas falhas. Mas eu quero falar sobre o homem público também, acrescentando isso daí, porque foram mais de 40 anos na vida pública. Eu estou há quase 3 anos e olhando e vendo 40 anos, sendo também o primeiro cargo em vereador, lá em 86. Vereador, deputado estadual, federal, vice-governador, senador, governador, no estado inteiro tem representatividade, não faz sentido em 245 cidades ele ser lembrado como uma autoridade pujante e aqui em Anápolis o algoz. Não faz sentido isso. E olhando o legado dele no estado, e aqui, e agora o filho dele como vice-governador, é mais do que pertinente o que o vereador Deusmar disse, em trazê-lo aqui na sua casa, relembrando a memória do pai e do serviço do legado que trouxe, com certeza também para Anápolis. Essa história da construção de fake news envolvendo o nome dele é sim uma história triste da vida pública dele, de quase 50 anos de carreira, que só terminou com a morte.
Obrigado. O vereador Zé Fernandes chegou no ponto que eu queria dizer. Eu disse aqui na tribuna, fui mal interpretado pela vereadora João, mas ela entendeu depois, que eu sou veementemente contra as fake news. Fake news é um câncer na vida das pessoas. Uma fake news rotulou para um homem digno, honesto, trabalhador, de uma história política ilibada, a pecha de que foi o maior traidor de Anápolis. Uma fake news. Por isso eu sou contra a fake news, vereador João da Luz. Por esse motivo. Senador Maguito Vilela foi deputado constituinte. Eu me recordo muito bem quando o Ademar Santillo era prefeito de Anápolis, era o maior parceiro de Anápolis, trazendo recursos para Anápolis.
E por esse motivo eu estou aqui fazendo essa defesa, mas em respeito não só à memória do Maguito, mas também em respeito à memória do Ademar Santillo, que foi um defensor em conteste dos trabalhos. E quem há de questionar uma fala do Ademar Santillo aqui? Que deixou uma história em Anápolis. O homem que deu sua vida por Anápolis. Por esse motivo, eu me senti na obrigação de assim o fazer. Hoje nós temos o seu filho como vice-governador do estado. Foi o deputado federal mais jovem e de maior votação no Brasil. Goiás está dando um salto, unindo a experiência do Ronaldo com a sabedoria e a vitalidade do seu vice-governador. Quem ganha com isso é o estado de Goiás, é o Brasil. Se o seu filho hoje é vice-governador, obviamente a história do seu pai contribuiu para isso. Quem levou ele à vice-governadoria foi a história que seu pai construiu ao longo da vida pública. E nós temos que ter zelo. Eu estou dizendo isso, não fui pago para isso. Não me pediram fazer isso. É a minha consciência que pediu para fazer isso. A minha vasta experiência de carreira pública.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Delcimar.
Quando eu falei que Maguito Vilela virou as costas para Anápolis, é porque virou. É. A Vicunha era a maior geradora de emprego aqui na época. E ele deixou ela embora. E na época do governo dele, Anápolis ficou no ostracismo. O DAE era um cemitério. Mas eu sempre respeitei e vou respeitar a história de Maguito Vilela. Tanto é que eu pedi para o Zé Fernando trazer o Daniel Vilela para cá, porque desde o dia que ele ganhou a eleição, ele não veio aqui andar aqui na cidade, né? Ele veio a convite do Roberto, do governador. Eu estou pedindo para ele vir aqui, para ele aproximar da cidade e trazer recurso para cá. Então, o senhor pode defender, o senhor fica à vontade, a prerrogativa do senhor, mas eu estou falando com propriedade. Algo que aconteceu, não estou desconstruindo. Respeito.
Obrigado.
A história de Maguito Vilela. Obrigado.
Obrigado. Vereador Delcimar, eu acabei de dizer que palavras antes de uma mentira, de uma fake news, envolvendo a saída da Vicunha de Anápolis, e o senhor vem com a mesma história. Isso mostra o malefício que é uma fake news, gente. Isso mostra, até hoje, políticos respeitados em Anápolis ainda têm na sua mente de que isso aconteceu de verdade. Nós precisamos amadurecer a política. E o Daniel, com certeza, ele não é somente vice-governador, não. Ele será o governador do estado de Goiás. E vai devolver a Anápolis e apagar da memória de alguns anapolinos essa negra lembrança que foi dada ao seu pai indevidamente. Porque o Maguito merece toda a honra e todo o respeito de todos os nossos políticos pelo grande político que ele foi ao longo da sua carreira pública. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente e já solicito o nosso segundo secretário, o vereador Frederico Godoy, que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia e solicito o vice-presidente que assuma a cadeira de presidente.
Bom dia a todos. Vereador Américo, vereador Eli Rosa.
Vereador presidente.
Pois não? Vereador Delcimar, vereador Zé Fernandes, vereadora Andréa, vereador Marcos Carvalho, vereador João da Luz, vereador Suender, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, vereador Lizê, vereador João Feitosa, vereadora Thaís, vereadora Cleide, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador Jean, vereador presidente de exercício Jackson Charles. Quórum suficiente, presidente.
Quórum suficiente, passo a palavra para o secretário.
Ainda em tempo, o gabinete da vereadora Celiane, da SOS, informa que justificar sua ausência por motivo de saúde.
Eu vou passar a fala para o secretário agora, para que ele faça a leitura de dois requerimentos solicitados, um pelo poder, pelo na condição de líder do executivo, e agora então na condição de vice-presidente, para nós incluirmos a pauta dois projetos que vocês estão prontos, que há necessidade pela agilidade que eles obriga para que seja votado ainda hoje, por gentileza. E que isso vai ler e será votado, nós faremos a votação dele antecipadamente.
Requerimento de inclusão de projeto em pauta. Requer a inclusão do projeto de lei ordinário número 108 de 2003 na pauta da sessão ordinária do dia 9/5. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador que abaixo subscreve, requer os artigos nos termos do artigo 161, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal, a inclusão na pauta da sessão ordinária do dia 9/5 do projeto de lei ordinária número 108 de 2003, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a celebração de termo de fomento com o Sindicato Rural para o apoio na realização da exposição agropecuária no município de Anápolis. A medida se faz necessária, tendo em vista que o projeto encontra devidamente relatado, bem como se tratar de matéria de relevante interesse e urgência do município. Requer a inclusão do projeto de lei ordinária número 109 de 2003 na pauta da sessão ordinária do dia 9/5. O vereador Abarth, que subscreve, requer, nos termos do artigo 161, parágrafo 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis, a inclusão na pauta da sessão ordinária do dia 9/5, o projeto de lei ordinária número 109 de 2003, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o município de Anápolis a conceder auxílio financeiro por meio de convênio firmado com a Fundação de Assistência Social de Anápolis, a FASA, e com a maternidade doutora Adalberto Pereira da Silva e da outras providências. A medida se faz necessária, tendo em vista que o projeto encontra devidamente relatado, bem como se tratar de matéria de relevante interesse e urgência do município.
Muito obrigado. Eu vou fazer a votação desses requerimentos para... Vou pedir a votação em bloco dos dois, vou citar e vou pedir a votação em bloco. Requerimento para a inclusão de pauta dos projetos 109 em 2023 e 108 em 2023 estão em votação. Em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 086 de 2023, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, que dispõe sobre a outorga de título de cidadania napolina ao senhor Delcimar Fortunato e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Eu também estou discutindo alto. Projeto 08.23, de autoria do vereador Cabo Fred Cacheta, está em discussão.
Discutindo.
Discutindo o autor, o vereador Fred Cacheta.
Como todos sabem, o vereador Delcimar Fortunato, que realmente é um amigo que eu tenho aqui dentro dessa Casa de Leis, eu não sabia, mas quando descobri, não pestanejei em propor esse projeto de decreto legislativo, dando ele o que ele faz de melhor aqui na cidade de Anápolis, que é trabalhar em prol da população. Então, peço aos nobres pares para que vote favorável, para eu poder homenagear esse homem político que sempre me ensina a cada dia, sempre me ensinou desde o ano de 2015, estamos caminhando junto na política, e agora poder fazer essa homenagem a esse super-homem e amigo, meu irmão, Delcimar Fortunato, me orgulha muito. Então, peço aos nobres pares para que possa votar favorável a esse título de cidadania ao nosso amigo, despachante do povo, Delcimar Fortunato. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Fred Godoy. Obrigado, presidente, pela palavra. Parabenizar o propositor, vereador Cabo Fred Cacheta. Delcimar, um excelente nome. Tem serviços prestados pela cidade de Anápolis. Fiz questão de discutir, porque às vezes vemos aqui alguns outros vereadores propor alguns nomes que não pregou nenhum prego na cidade de Anápolis. E eu já votei contra alguns nomes aí. Então, Delcimar, faço questão de já antecipar meu voto favorável pelo trabalho que você tem feito pela cidade, pelos bairros da cidade, pela população anapolina. Mais que merecedor você como cidadão anapolino. Devolvo a palavra.
Ainda na discussão, vereador Cleide Lara.
Quero aqui parabenizar o vereador Fred Cacheta pela propositura desse projeto. O senhor foi, passou na minha frente, viu, vereador? E Delcimar é mais do que merecido, meu amigo, meu irmão, de longas datas, é mais do que merecido pelo trabalho que ele desenvolve em prol de Anápolis, em prol da população anapolina. É um homem que trabalha 24 horas e pensa política 24 horas, e é mais do que merecido, Delcimar. Parabéns aí ao vereador e tenho meu voto favorável.
Ainda na discussão, o vereador João Feitosa.
Da mesma forma, senhor presidente, eu quero parabenizar você, Fred, por essa propositura. Haja visto que o Delcimar, a gente se conhece há muito tempo, sempre foi uma pessoa guerreira, trabalhador, merecedor de estar nessa casa de leis, cuidando e buscando em ajudar o seu próximo. Parabéns. Logo, você, meu amigo, nobre vereador Delcimar, será de fato e direito cidadão anapolino. Haja visto que as urnas, o eleitor escolheu você para estar nessa casa. E é mais do que justo essa casa reconhecer você como cidadão anapolino. Parabéns. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito obrigado.
Discutindo.
Quem pediu? Ainda na discussão, vereadora Thaís Souza.
Parabenizar o vereador Fred Cacheta pela propositura justa e merecida. Com certeza, Delcimar, que é um amigo, eu tenho muita gratidão a ele. Quando ingressei na política, foi ele que me estendeu as mãos e sempre tem nos dado conselhos aí sábios, né, em relação à política. E é um trabalhador da cidade de Anápolis, mesmo sem mandato, já era um vereador atuante, né? Agora, com o mandato, com certeza, nós vemos o empenho dele pela cidade de Anápolis e pela população. Obrigada,
presidente. Discutindo, presidente.
Ainda na discussão, a vereadora doutora Andréa Rezende.
Parabenizar o vereador Fred Cacheta. O título de cidadão anapolino é aqueles que escolheram a cidade como suas e que trabalham para transformá-la em uma cidade melhor. E com certeza o vereador Delcimar Fortunato tem essas atribuições. Trabalha por Anápolis, escolheu essa cidade como sua e tem feito a diferença na nossa sociedade. Parabéns, Fred. Parabéns, Delcimar.
Ainda na discussão, vereador Américo.
Parabenizar também o vereador Fred Cacheta e parabenizar aí meu amigo vereador Delcimar, mais do que merecido. Delcimar, a gente já conhece aí há tempos, né? Mesmo antes do seu mandato de vereador, ele já exercia essa função já sem o mandato, viu, Delcimar? Então, mais do que merecido, parabenizo. E é isso. Meu parceiro, meu amigo, Delcimar.
Ainda na discussão, o vereador Delcimar Fortunato.
Eu quero, senhor presidente, vocês me desculpem a minha emoção, mas obrigado, Cacheta. Você é uma pessoa que sempre esteve do meu lado e confiou na minha pessoa. Enquanto muitos me desconstruíam, você sempre me defendeu desde quando se filiou no partido. Eu nunca recebi uma área tão importante como essa de uma pessoa que eu tanto amo, que é você. Quero agradecer a cada um de vocês pelas palavras e dizer a cada um que os embates que tem aqui não fica no meu coração, né? Às vezes a gente é valente, a gente briga, mas é em prol da cidade e do debate. Vocês me desculpem. Obrigado, Cacheta. Nunca vou esquecer o que você está fazendo por mim.
às vezes para muitos é uma coisa muito simples, mas o senhor toda a vida foi leal comigo e mostrou que realmente é uma pessoa diferenciada. Obrigado, devo a palavra.
De minha parte, eu quero aqui fazer os cumprimentos ao vereador Fred Cacheta e, de modo muito especial, ao vereador Delcimar Fortunato. E a sua reação mostra o amor, a dedicação, seu compromisso com a cidade de Anápolis e seu amor pelo cargo que o senhor hoje desenvolve, desempenha na condição de vereador da cidade, representando a população, levando aí o apelido de despachante do povo. Dizer que é isso aí, vereador, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te dê discernimento para que você possa, com todo esse amor, continuar trabalhando pela cidade de Anápolis, como agora um cidadão anapolino após a votação da referida lei. A lei está em votação, votação nominal. Como vota o vereador Américo?
Favorável.
Como vota o vereador André Rezende?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Fred Cacheta?
Super a favor, senhor presidente.
Como vota a vereadora Cris Lara?
Mais que favorável, presidente.
Como vota o vereador Delcimar Fortunato?
A favor, senhor presidente.
Como vota o vereador Edmilson do Mercado Serbei?
Muito a favor, presidente.
Como vota o vereador Eli Rosa?
Favorável, senhor presidente.
Como vota o vereador Frederico Odoi?
Favorável.
Meu sucessor. Como vota o vereador Hélio Araújo?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Jackson Chaves? Favoravelmente. Favorável. Vereador Delcimar Fortunato. Como vota o vereador Jean Carlos? Ausente. Como vota o vereador João da Luz? Ausente. Como vota o vereador João Feitosa?
A favor, senhor presidente.
O homem da luz de Anápolis. Como vota o vereador José Fernandes?
Favor.
Como vota o vereador Lisier José Borges?
A favor.
Como vota o vereador professor Marcos Carvalho?
Favorável. Homenagem merecida.
Como vota o vereador policial federal Suenda Silva?
Parabéns, Assumar. Voto favorável.
Como vota a vereadora Thaís Souza?
Favorável.
Com o voto favorável e carinhoso do vereador Suenda Silva, o projeto está aprovado com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dezessete votos favoráveis, a maioria dos votos favoráveis. Parabéns, vereador Delcimar Fortunato. Eu quero atender um pedido do vereador Suenda Silva, ele me fez um pedido aqui. Eu queria fazer uma explicação aqui para ele poder facilitar na votação dele. Não é isso, vereador? O senhor fala do projeto que autoriza o termo de fomento com o sindicato rural, não é isso? Na verdade, vereador Suenda, fomentar a cultura e o desenvolvimento econômico da cidade é um papel e uma prerrogativa do Poder Executivo Municipal. A exposição agropecuária era além de fomentar a agropecuária, ela fomenta também muitas transações e comercializações de gados bovinos e também dá uma empregabilidade muito grande para o terceiro setor na cidade de Anápolis, com pessoas que não têm carteira assinada, que têm as suas barracas, suas tendas, os seus expositores. E acima de tudo, o Brasil hoje talvez uma das economias mais importantes do Brasil é o fomento do turismo. E a agropecuária e a exposição agora está inserida no turismo de negócios na cidade de Anápolis. E tudo isso nos dá condições de buscar, com a realização desses eventos, buscar mais recursos para ser investido no turismo em uma cidade que muita gente pensa que não tem turismo. Eu fui diretor de turismo do município na gestão do prefeito Antônio Gomide e tenho orgulho de dizer que eu ali aprendi não só conhecer o turismo anapolino, mas tive a oportunidade de transmitir ao povo anapolino a importância do turismo para a nossa cidade, para a economia de nossa cidade. E a pecuária entrou nesse contexto lá atrás, quando eu ainda era
é diretor de turismo da cidade de Anápolis, com o fomento do município, auxiliando para que o evento acontecesse e, com isso, a roda girasse e continua girando, e recursos vêm, recursos vão, e a movimentação de dinheiro que fica na cidade em função desse evento é muito importante. Por isso, vejo com muita propriedade e necessidade e importante o apoio do Poder Executivo e do Legislativo em eventos dessa natureza. Não sei se respondi a sua pergunta, se contribuí, mas é isso aí.
Questão de ordem, presidente.
O senhor está questionando com o artigo?
Não, só discussão.
A gente só quer discutir, Jorge.
Te cumprimentar.
Ah, tá, pois não.
Só em cima do que você falar também, a gente lembrar também, o Lucivan sabe, sem falar nos salões de beleza, os Ubers, os táxis da cidade, que movimenta, né, Lucivan? Você que está sempre aí no salão, fazendo a barba, cortando o cabelo, então a gente sabe que a movimentação é muito grande nesses eventos. Então, apenas te cumprimentar e passar a informação para o senhor.
Passo a palavra para o secretário para a leitura dos projetos e votações.
Projeto de Lei Ordinária número 108/2023, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza a celebração de termo de fomento com o Sindicato Rural para o apoio na realização da Exposição Agropecuária do município de Anápolis.
Projeto de número 108/2023, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado, e os meus agradecimentos ao entendimento do vereador Suena.
Projeto de Lei Ordinária número 109/2023, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o município de Anápolis a conceder auxílio financeiro por meio de convênio firmado com a Fundação de Assistência Social de Anápolis, a FASA, e com a maternidade doutora Adalberto Pereira da Silva e da outras providências.
Processo 109/23 está em discussão. Eu quero pedir aos vereadores a prerrogativa de iniciar a discussão na condição de líder executivo para contribuir.
Discutindo.
Esse fomento cedido pelo município a essas duas instituições é de fundamental relevância para a sobrevivência dessas instituições. Algumas discussões ao decorrer da semana foram feitas aqui com relação a onde vai esse dinheiro, como é que é feito, por que que não tem porta aberta aqui ou ali. É dizer aos senhores que nós que temos um aprofundamento maior no conhecimento da vida dessas instituições, podemos afirmar aqui que hoje a Santa Casa de Misericórdia, por exemplo, dá uma parcela de contribuição enorme na obstetria, na pediatria, no atendimento à cardiologia e também na oncologia na cidade de Anápolis. A lei diz que a Santa Casa de Misericórdia tem que ofertar pelo menos 60% do seu atendimento SUS na sua instituição. E hoje eu posso assegurar aos senhores que a Santa Casa hoje oferta em torno de 90% de atendimento da sua instituição para o serviço SUS. Isso quer dizer que os custos são muito elevados, os custos são muito altos, e se não tiver esse apoio financeiro do poder público, além dos repasses que são feitos pelo governo federal com os serviços prestados, que na minha opinião e crítica, e reafirmo a minha crítica, são valores pífios, vereador Eli. Os valores pagos em um atendimento de uma obstetria, por exemplo, hoje, doutora Trícia não está aqui, mas eu digo para vocês que são vergonhosos. E instituição nenhuma sobrevive com esses valores repassados pelo governo federal. Então nós precisamos fazer um trabalho aqui forte para cobrar do governo federal uma mudança, uma restauração da tabela SUS para o pagamento e a manutenção dos atendimentos, e não deixar os municípios com o PIBs na mão, com as responsabilidades totais, assim como acontece hoje com a Santa Casa e também com a maternidade do Dr. Alberto, que é uma outra instituição que presta um relevante serviço. Então, hoje nós estamos, inclusive, melhorando aqui para a maternidade do Dr. Alberto, com a emenda feita pela comissão em geral, passando de 75 para 100 mil reais, porque entendemos, o Poder Legislativo está na sua contribuição, entende que a maternidade precisa de muito apoio para poder sobreviver e também atender a população anapolina. Então, são essas as razões, e eu gostaria de que nas discussões e também na votação, os vereadores, de forma em geral, votassem favoráveis ao projeto. Na discussão, quero passar para o vereador policial federal Suender.
Obrigado pela palavra.
Também, presidente.
Discutindo. Esses valores são mensais, anuais?
Os valores mensais que serão feitos para a Santa Casa de Misericórdia serão R$ 250 mil mensais. Seria 75 mil, agora nós vamos passar para 100 mil, será...
250 para um lado e 100 para o outro.
E 100 mil para a paternidade.
Ok. Só para entrar na discussão, sou favorável, sim, né? Eu sou que mais cobrei incentivos do município, estou cobrando aí, juntamente com os colegas, incentivos do município para a saúde. Eu ainda acho tímida, né, esses valores, acho que poderíamos contribuir com muito mais aí, mas já é um pontapé inicial aí, então sou favorável, até que seja aumentado posterior, se for o caso, que aumente, porque realmente a sociedade anapolina, esse dinheiro tem que ser retornado para o cidadão anapolino, para o cidadão que utiliza, né, tanto a Santa Casa quanto a maternidade Adalberto. Importante esses valores, como falei, espero que com o futuro aí a gente possa até melhorar ainda mais, mas sou favorável a esse fomento.
Vereador Suéder, só para contribuir com a sua fala, a prefeitura só está tendo condição de fazer isso graças ao entendimento do Poder Legislativo de ter autorizado, inclusive aqui, alguns investimentos que estão sendo feitos na estrutura, na infraestrutura da cidade, que não há necessidade de pegar do seu caixa rotativo, por exemplo, esse, que vai ser destinado para a Santa Casa e também para a maternidade do Dr. Roberto. Então, às vezes a gente toma algumas ações aqui, vereador, que elas são importantes, mas não a curto prazo e no momento, momentâneo, mas a longo prazo, ela traz um resultado positivo. E o município hoje, por conta desse apoio financeiro que a Câmara tem autorizado ele realizar, inclusive hoje, com várias obras sendo dadas início, só está sendo possível graças a isso, senão nós não teríamos condição de ajudar e fomentar essas empresas para elas continuarem sobrevivendo. Ainda na discussão, vereadora Andréa Rezende.
Lisier também.
Obrigada, presidente. Quero, antes de iniciar minha fala, suscitar uma questão de ordem, com base no artigo 187, inciso 3º, que de praxe as discussões estão sendo colocadas no visor em 2 minutos. O prazo regimental é de 5 minutos, só para a gente poder discutir melhor os processos. Como o senhor tem muito amor ao debate, eu fiz questão de pedi-lo ao senhor. Agora, discutindo. Nós sabemos as dificuldades da saúde pública e nós sabemos o quanto nós precisamos propor meios para que a gente, de fato, possa melhorar a saúde em Anápolis. E como o vereador Jackson Charles, de forma muito acertada, afirmou aqui, nós precisamos incentivar que esses prestadores de serviços pelo SUS continuem realizando serviços. E eu fiz questão, quando esse projeto foi encaminhado para essa Casa de Leis, visitar a Santa Casa de Misericórdia, entender a realidade daquele local e visitar também a maternidade Dr. Adalberto, para que eu pudesse ter um raio-x específico para onde estavam indo esses recursos e a necessidade deles. Hoje, a Santa Casa, ela atende 90% SUS dentro das suas áreas de atuação, oncologia e obstetrícia, inclusive atendendo urgência e emergência, porta aberta 24 horas. Pela lei, ela precisaria, para ser amiga e ter essa questão de atividade filantrópica, atender 60%. A maternidade Dr. Adalberto atende 70% SUS dentro da obstetrícia. E é o único local em Anápolis que atende essa questão da obstetrícia de forma horizontal. Quem conhece essa questão horizontal, entende que o atendimento horizontal é desde o pré-parto, parto e pós-parto, com todas as especialidades, sendo psicólogos, nutricionistas, enfermeiras obstétricas e todas as áreas de atuação que essas mulheres precisam. Portanto, o termo de fomento por parte do poder público, ele não é só muito importante, relevante, mas essencial para que a gente continue tendo essas instituições atendendo de fato à nossa cidade. Portanto, eu encaminho meu voto favorável e quero ressaltar aqui o trabalho do nosso presidente Domingos de Paula, que conversou comigo e com toda a Comissão de Saúde para que a gente apresentasse uma emenda aumentando de R$ 75 mil reais mês para R$ 100 mil mês a maternidade doutora Adalberto, que exerce um excelente trabalho no nosso município. E aqui eu quero reconhecer o trabalho, ressaltando o nosso querido doutor Olegário, e ontem também, muito bem recebida pela diretora Ana e pela Camila, para que a gente possa estender ainda mais a atuação e a captação de recursos para essas instituições. Nós precisamos falar que a saúde enfrenta desafios, mas nós também precisamos contribuir com as soluções. E esse projeto é uma forma de contribuir com a solução. Muito obrigada. Devolvo a palavra, presidente.
Discutindo, presidente.
Ainda na discussão, o vereador Eli Rosa, por 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Graças a Deus eu começo a ver políticos com mandatos discutir de forma mais aprofundada essa questão da saúde. Os políticos só discutem a saúde, até pouco tempo atrás, pura e simplesmente na época de campanha. Saúde sempre foi o refém do voto. E nós precisamos aqui conclamar a população brasileira para que resolvamos isso de uma forma definitiva. Há cerca de 20 anos, senhor presidente, criou-se a desospitalização no Brasil inteiro, criando assim as UPAs, as UBSs, os postinhos, dizendo que os médicos iam nas casas das pessoas. Isso, senhor presidente, isso é um assalto ao direito à saúde do brasileiro. As UPAs não resolvem, as UBSs muito menos. Essa questão do médico na própria casa parece ser muito bonito, mas não resolve também. As pessoas de idade, as pessoas com dificuldade de locomoção estão morrendo em suas próprias casas, na presença dos seus entes queridos, seja criança de 10 anos, adolescentes ou mesmo adultos. Isso é um absurdo. A população tem que tomar para si a responsabilidade, porque não pode ser só um fato político para resolver essa situação. Tem que passar por um fato social. Eu vejo, por exemplo, impeachment por razões muito menores acontecer nesse país. Eu acho que esse governo federal precisa tomar vergonha na cara, porque é populista. Sem segurança a gente consegue viver, sem educação a gente consegue viver, sem saúde, senhor presidente, ninguém consegue viver. A maior indignidade que eu vejo pautada nesse país, imperativamente, é o assalto ao direito à saúde que essa desospitalização implantou no país inteiro. Então, agora os prefeitos ficam aí com esses tapa-buracos insuficientes, pífeis, com essa, acenando aí para essas empresas que ainda estão com suas portas abertas. Aqui em Anápolis tinha 8 ou 10 hospitais abertos 24 horas pelo SUS. Os hospitais estão todos fechados. Será se não existe mais doença? Será se esse município diminuiu sua quantidade de pessoas e quantidade de doentes? Muito pelo contrário, aumentaram. Os pacientes aumentaram o número, aumentaram a gravidade das doenças, sem falar dessa pandemia que trouxe grandes consequências para os doentes de toda sorte, inclusive do ponto de vista psicológico, emocional, e não se tem dinheiro do governo federal para os prefeitos resolver o problema. Então, eu conclamo mais uma vez, já falei isso em rádio, já falei nessa tribuna, eu já mandei ofício para governadores, para deputado federal, para senador, e nenhum me responde sobre essa questão da tabela do SUS há mais de 16 anos sem correção. Então, só acontecerá se a população unir aos políticos que estão tendo coragem de discutir essa matéria com seus mandatos, destemidos de que na própria campanha nós não tenhamos assim a saúde como grande motivo da votação para os candidatos. Então, eu penso que a população brasileira precisa, sobretudo, aproveitar esse fato político que eu vejo acontecer, a discussão da saúde por nós que estamos com mandato, e a população ir para a rua, a população se manifestar através da rede social, como é muito fértil, é muito capaz de resolver problemas, é capaz de tornar pessoas invisíveis, tornar-se pessoas extremamente famosas. Agora, uma situação visível, clara e notória, que é o roubo ao direito da saúde que o governo federal implantou nesse país há 18, 20 anos atrás, e ninguém faz nada do ponto de vista da sociedade. Então, a população precisa entender que nós, políticos, somos minoria. Nós estamos aqui representando uma grande massa de pessoas. Então, é muito importante que você que me ouve, que me vê, manifeste nas redes sociais, que saia para a rua, fazer movimento para recuperar essa tabela do SUS, para que o paciente tenha direito à saúde com dignidade. Presidente, meu voto é favorável, obviamente, mas entendo que essa quantidade não resolve nada. Um abraço, muito obrigado.
Muito obrigado. Presidente. Eu queria chamar a atenção dos vereadores. Vereadora Andréia, a vereadora Andréia fez solicitação com todo direito que ele assiste na questão de ordem, pedindo o cumprimento do artigo 187, que dá 5 minutos para discussão dos projetos. Essa alteração foi feita pelo então presidente Leandro Ribeiro, consultado o plenário, e infelizmente parece que não foi feito novamente. Eu penso que 5 minutos para discussão é um tempo longo, grande, leva a sessão para mais tarde, e às vezes a gente observa que o vereador até acaba o assunto e ele patina porque acabou o assunto. Então eu queria propor aqui para todos os vereadores agora que a gente fizesse essa alteração pelo plenário agora, mantendo para unir 3 minutos no máximo para discussão e a gente colocar em votação e manter 3 minutos e posteriormente alterar no regimento. Então, queria saber da opinião dos senhores, se os senhores concordam ou não. Aqueles que tiverem, que forem contrários, levante a mão para manutenção do horário de discussão de 3 minutos ao invés de 5, conforme está no regimento.
Presidente, questão dá para ver.
Hoje é 5 minutos.
Você está dando só uma opção de discutir 3 minutos ao invés de 5, como está no regimento?
Não.
Ou muda para 5, fica 5.
Quem quer 3 minutos, levanta a mão. Quem quer 5, levanta a mão.
Ou muda 3. Quem é de acordo com mudar para 3?
Tá, mas tudo bem. Antes da gente trazer essa votação, escuta a discussão de cada um aqui, porque o único sentido de estar aqui é a gente discutir projetos que sejam relevantes. E a maioria das pessoas...
Eu estou votando, é isso mesmo. A gente continuar a votação.
Tá, e eu estou falando que antes da gente votar, a gente discute essa alteração. É isso que eu estou falando.
Presidente.
Deixa eu falar aqui, ó. Vou falar para você. Quem for favorável, ao contrário, à alteração de 5 para 3, levanta a mão.
Presidente. O senhor já garantiu a 2 vereadores que discursassem por 5 minutos.
Não, mas eu estou mudando, vereador. Vereador, eu estou mudando porque...
Estou te dando uma sugestão.
Nós temos que ser proativo, vereador.
Sim, presidente, mas durante a votação não.
Quem é favorável, quem vota contrário à mudança de 5 para 3, levante a mão.
Presidente, quanto tempo eu posso ter para falar?
Encaminhar o voto. Eu quero encaminhar o voto.
Com 2 votos contrários.
Encaminhar o voto.
Eu quero encaminhar o voto.
A gente quer justificar porque está votando
contra.
Os 2 votos contrários, quem encaminha o voto? Voto, encaminha, por favor.
Eu vou corroborar com a afirmação do vereador José Fernandes. Nós estamos aqui para discutir proposituras para a cidade. Nós estamos aqui com a função essencial do legislador, que é legislar. O momento ápice da sessão é a votação. O momento ápice da sessão é a discussão e a análise de projetos. Nós discutimos aqui várias vezes que o pequeno e o grande expediente tem sido usado para funções diversas que não é discutir a cidade. Infelizmente. No entanto, quando a gente está avaliando os projetos que vai mudar a vida de cada anapolino e anapolina, nós estamos reduzindo o tempo de votação. Se a gente precisar aumentar a sessão e ficar aqui até meio-dia e meio, ou se a gente precisar fechar e abrir a sessão para ficar até 1h30, 2h30, eu penso que é isso que a sociedade espera de nós. Então, claro, alguns podem discutir menos tempo, já discuti várias vezes menos tempo, mas eu acredito que a Câmara Municipal precisa se posicionar de frente e analisar as proposituras e ter uma discussão de alto nível. E isso acontece, sobretudo, na questão das votações. E, por isso, eu encaminho meu voto contrário na manutenção do regimento para 5 minutos. Obrigada.
Presidente, eu quero encaminhar também o contrário, porque quando a gente coloca um limite desse, subentende-se que aquele que estudou, que trouxe conteúdo, você vai estar atado a um limite que nem todos vão usar. Deixa a opção de até 5 minutos, mas a gente sabe que a maioria não vai 5 minutos, e se tem um que excede os 5 minutos, é muito pouco. O único sentido da gente estar aqui é trazer considerações em cima do que concorda e do que não concorda, discutindo projetos. A gente já tem agora o pequeno, o grande expediente, que a maioria, inclusive a cidade, sabe que muitas vezes são assuntos que não impactam a vida do Anapolino. Agora, esses projetos aqui, muitos são vitais, que influenciam diretamente a vida do Anapolino. Então, eu gostaria que, se tem essa motivação de não se usar os 5 minutos, que coloque outras opções também. Eu sou a favor de continuar esse tempo regimental de 5 minutos, porque é o único espaço que a gente vai ter para dedicar exclusivamente à matéria. Tem outros momentos, sim, mas agora o único sentido da gente estar aqui é discutir a matéria, falar, sou a favor ou contra, e trazer as razões. E nem sempre esses 3 minutos,
Conclua, por gentileza.
Conclui em 3 minutos e meio ou agora?
Conclua.
Está concluído. Eu sou contra e eu acho que esse momento de discussão é, sim, relevante e vai engrandecer o poder legislativo que o senhor tanto defende.
Vereador Jean. O que mais?
Os 5 minutos.
Hélio, vereador Jean.
5 minutos.
6.
5 minutos.
É quórum qualificado, presidente?
Quórum é qualificado.
É quórum qualificado agora? Não, mudança de regimento?
Não, a maioria é simples.
É mudança de regimento?
Não, a maioria é simples.
Essa votação é só para hoje? Só para agora?
É só para essa discussão, depois mudou o regimento.
É só para agora, esse momento? Porque mudança...
Vereador Jacques.
Como voto, vereador Luciano? Presidente, os 9 colegas têm razão. Para mudança...
Como voto, vereador Luciano?
Com os argumentos dos 9 pares, para mim estava 3 minutos, estava bom, mas eu vou com 5 minutos.
5 minutos. Como voto, vereador João Feitosa?
5 minutos, presidente. Como desde que não ultrapassa os 5 minutos.
5 minutos. Como voto, vereador Policial Fernando Suender?
Voto 5 minutos.
Vereador Hélio?
5 minutos.
Vereador Jean?
5 minutos.
Vereador Eli?
Até porque 2 já usaram 5 minutos, eu voto favoravelmente aos 5 minutos, senhor presidente.
Vereador Américo.
5 minutos.
Vereadora.
Pela discussão do Legislativo, 5 minutos.
Vereador José Fernandes. Vereador Marques. Por unanimidade, se mantém os 5 minutos. É assim que faz, gente. É a maioria que ganha, acabou. Tem conversa. O projeto ainda está em discussão. O projeto número 10923.
O Lisier tinha pedido, a seguir eu vou discutir.
Vereador Lisier.
Obrigado.
5 minutos, viu?
Eu não vou precisar de 5 minutos, não. É só, os 9 pares já esclareceram longamente aí a importância desse projeto para a cidade, para a saúde do município. E eu quero deixar aqui bem claro que eu convivo... Zé Fernandes, eu convivi muito com a maternidade, até como fornecedor, e sempre soube das dificuldades daquela instituição. Eu, como fornecedor, passava por esse problema, porque era um que tinha muita dificuldade em ter a liquidez, em ter, receber o que me era devido. Então, eu sei da importância dessa instituição, não só para o município de Anápolis, vereador presidente em exercício, vereador Jacques. Você sabe muito bem, pessoas não nascem, crianças não nascem em Campo Limpo e muitas outras cidades adjacentes à nossa. Então, a maternidade tem um propósito, uma função importantíssima, da mesma forma a maternidade, a Santa Casa, que tem lá também uma grande maternidade, além de outras situações que servem e servem grandemente o município, uma importância inquestionável. Então, qualquer apoio que o município possa disponibilizar para essas instituições será muito bem-vindo ou bem-vindo àquelas unidades. Agora, é só um questionamento, senhor presidente, porque esse projeto, obviamente, passou na CCJ, ainda hoje, e eu gostaria que o senhor confirmasse aí o valor que vai para a maternidade. Falou-se em 100 mil, se não me engano, é 75 mil.
Era 75 mil mensais, então, passar para 100 mil.
Ah, sim. Então, corrigindo inicialmente o que foi falado aqui, são 75 mil para a maternidade. É um bom valor, mas se a gente puder aumentar, se o prefeito achar, por, ele tiver disponibilidade, já está aumentado.
Já está acordado.
Mas no projeto não
pode. É uma emenda, vereador.
Já tem emenda aqui.
Emenda,
já tem emenda. Vamos votar a emenda.
Então, ótimo. É isso, e devolvo a palavra.
É uma emenda da Comissão de Saúde, vereador.
Discutido, presidente.
Ainda na discussão, vereador Marcos Carvalho.
Gente, quero destacar a importância desse recurso para a Santa Casa. Essa instituição atende 90% SUS em Anápolis. É a instituição que faz o atendimento de materno infantil com maior eficiência. No ano passado, realizou 3 mil partos. Isso é mais do que muitos municípios goianos de população. É a instituição que tem a UTI neonatal com 10 vagas. A UTI infantil com mais 10 vagas, isso atende toda a Regional Pirineus. É importante lembrar ainda que é uma das duas UNACONs da cidade do estado de Goiás, que é porta de entrada, diagnóstico, tratamento e cura no município de Anápolis. Então, uma instituição importantíssima, histórica, e nós temos um compromisso e uma responsabilidade com essa instituição. E deixo aqui meus cumprimentos ao padre Cleiton e à irmã Marinês, que é a presidente da FASA.
Obrigado, vereador. Brincadeira. Ainda na discussão, vereador Hélio.
Obrigado, presidente. Poderia de falar, agradecer ao executivo por essa propositura. Quem conhece a Santa Casa, conhece a maternidade do doutor Adalberto, sabe o serviço prestado há anos para a população anapolina, não só para a população anapolina, mas para todas as cidades circunvizinhas aqui, municípios esses, que necessitam de atendimento pediátrico, não só atendimento pediátrico, mas de todas as qualificações de saúde, que ali sempre procuram. Eu fico feliz de ver aqui hoje, a gente sabe que é pouco, ainda é pouco para a saúde de Anápolis, não só para a saúde do município de Anápolis, mas para todos aqueles que procuram o atendimento à saúde. Mas já é um passo. Eu acho que esse primeiro passo foi dado. Parabenizar aqui o padre Cleito, um amigo, ao doutor Olegário, que sempre atuou ajudando as crianças que necessitam, essas pessoas com atendimento pediátrico. Muito feliz de ver isso aqui hoje. O Diácono Júlio, que doa a sua vida ali na Santa Casa, praticamente é ali em atendimento à saúde, aqueles mais que mais precisam. A irmã Marinês, a todos, profissionais da enfermagem, aos médicos, aos profissionais da saúde. É um avanço que o município dá em ajudar a Santa Casa e a maternidade. Fico feliz hoje de estar aqui votando uma contribuição maior. A gente sempre busca emendas, proposituras, até recursos financeiros com deputados estaduais, deputados federais, a gente tem trazido para a Santa Casa. Tenho muito conversado com o senador Hilde, buscando emenda para cá, para a Santa Casa. E, se Deus quiser, vamos trazer e reforçar esse atendimento à saúde. Fico feliz e quero confirmar meu voto a favor. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio. O projeto ainda está em discussão.
Eu quero discutir, presidente.
Pois não, vereador Zé Fernandes.
Seguramente não vai ser os 5 minutos, que é a risada que provavelmente você está tendo. Vamos lá. Presidente, com relação a esses valores, eu quero destacar algumas coisas importantes. Para as instituições, eu desconheço se as instituições têm uma organização para trazer um termo de referência, uma gestão de projeto que traga detalhes para a captação de recursos que seja suficiente para otimizar o que eles oferecem de serviços. Nós estamos aqui agora com essa lei falando sobre recursos para Santa Casa e recursos para maternidade. Onde está escrito num projeto deles, falando que 250 é suficiente ou não, se tem mais ou não, e para onde vai isso daí? Eu desconheço. E outras instituições, também filantrópicas, precisam disso daí. Vou citar, por exemplo, o Materno Infantil na Jaiara, que podem, de uma forma inteligente, montar um projeto e trazer para captação de recursos, mostrando ao serviço, ao ente público, a importância do trabalho que é realizado para a sociedade. Então, eu deixo aqui para essas instituições a clareza de trazer a quantidade de recursos e para que finalidade está sendo cada um desses, para ficar mais exequível para o ente público levar o recurso. Outro ponto que eu quero trazer. Há serviços na Santa Casa e nesses outros prestadores filantrópicos, vamos dizer assim, que não estão sendo utilizados de maneira plena. E não é, muitas vezes, regulado para eles. Será que a capacidade da Santa Casa de fazer exames complementares está totalmente preenchida? Porque há uma demanda gigantesca, só de ultrassom, por exemplo, quase 20 mil ultrassons para fazer. Lá na Santa Casa faz, oferta esse serviço. Por que que não está regulando para lá? Por que que não está mandando para lá? Já trouxe a situação de ter material humano no centro cirúrgico para operar e estrutura para operar e os pacientes não chegam para a Santa Casa porque não está tendo uma regulação que funcione. Então, além de mostrar os serviços que tem para captar recursos, também o ente público mostra, olha, nós temos essas demandas aqui e vocês oferecem esses serviços com excelência. E, por fim, uma coisa que eu vivi na prática. Os recursos são auditados. Nós, ente público, temos uma organização de montar uma auditoria para mostrar e ver onde foi executado todos esses recursos, porque há, sim, um dinheiro público envolvido aí. E eu não acredito que temos uma auditoria que funcione para fiscalizar esses valores. Eu não estou falando que não vai ser executado ou que não vai ser prestado ou que vai ter corrupção, não é nada disso, mas que haja organização, porque desorganização eu tenho certeza que existe e eu posso mostrar isso daí na prática. Mas, enfim, é que amadureça. Um lado que precisa de recursos, precisa mostrar quantos recursos, e o outro lado que precisa mostrar também que precisa desses serviços que são prestados e que haja um alinhamento, afinal de contas, a prioridade por lei é para o serviço de filantropia e não para as clínicas que têm convênio também. Era isso, presidente.
Muito obrigado, vereador Zé Fernandes. Projeto, processo 109-23, que trata de fomento para as instituições Santa Casa e Maternidade Universitária, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Apesar de nenhum ter usado os 5 minutos, está aprovado.
Em segunda votação, projeto de lei. Em segunda votação, projeto de lei ordinária, vereador Delcimar Fortunato. Isso foi retirado, senhor presidente.
Vamos ler a emenda agora, secretária. Vamos votar a emenda alterando de 75 para 100 mil reais o repasse para a maternidade doutora Adalberto.
A emenda. A fim de alterar o inciso...
Vereador Suender, a emenda. Não, ela vai ler para o senhor.
A fim de alterar o inciso segundo, artigo 1º da propositura que tramita por meio do processo de número supramencionado, cuja redação passará a ser a seguinte. Maternidade, doutor Adalberto Pereira da Silva, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sobre o número 01049-618-000109, situada à rua Firmino de Velasco, de 1394, centro, nesta comarca, para prestação de serviço de saúde ambulatorial e hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde, no importe de R$ 100 mil, que serão repassados mensalmente à beneficiária até findar o exercício financeiro de 2024, perfazendo um total de R$ 1.700.000. Reais. Sem mais, eu vou falar.
A emenda que passa de 75 para R$ 100 mil o repasse da maternidade de doutora Adalberto, apresentada pela Comissão de Saúde dessa Casa, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem, emenda aprovada pela maioria dos presentes.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 029 de 2023, vereador Delcimar Fortunato, dispõe sobre o direito do consumidor em requerer o controle de pagamento individual em seu consumo em bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos comerciais similares e da outras providências.
Projeto 029 de autoria do vereador Delcimar Fortunato, em segunda votação, está em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado em segunda votação. Pela maioria dos presentes.
Projeto de lei ordinária 069 de 2023, vereador José Fernandes, institui o Dia Municipal da Criança Traqueostomizada.
Projeto de autoria do vereador José Fernandes, 069-2023, em segunda votação, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestam, aprovado em segunda votação pela maioria dos presentes.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 087-2023 da mesa diretora altera a redação da lei 3.623, de 22 de maio de 2012, que institui no município de Anápolis, o Diploma do Mérito Maçônico Luiz Caiado de Godoy. Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de autoria da mesa diretora, PLO 087-2023, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado em primeira votação. Passo para a secretária para a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Requerimento, vereador Frederico Godoy, de 1959, de 23 de março de 2023. Requer aos serviços de troca de lâmpada em caráter de urgência sobre o número de postes 2456-276-2, localizado à Rua Dom Bosco, quadro 48, lote 1, bairro Maracanã. Requerimento de 1960. Requer o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência, localizado à Rua PB08, quadro 43, lote 4, Parque Brasília. Requerimento de 962. Requer o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência, localizada à rua Borba Gato, quadra B, lote 8, Vila Nossa Senhora da Badia, Nápoles. Requerimento de 1974. Requer o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência, localizado por toda a extensão da rua PSF 10, bairro São Jerônimo. Requerimento de 1976. Requer o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência, localizado por toda a extensão da avenida Contorno Vila Esperança. Requerimentos da vereadora Andréia Rezende, de número 2088. Requer encaminhamento de ofício à agência reguladora solicitando em caráter de urgência que seja instalado ponto de ônibus com cobertura no condomínio Terras Alfa, antiga via de Anápolis Gameleira, sem número, bairro Terras Alfa. Requerimentos de 2089. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado tapa-buraco à Rua Desembargador Jaime, centro de Anápolis. Requerimento de 2090. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência que seja realizado recapeamento em toda a extensão da Rua Palmares, na Rua Goianápolis, Vera Cruz e Jair Ribeiro Guimarães, bairro Alexandrina. Requerimento de 2091. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado roçagem e limpeza à praça no endereço Rua Lusiânia, quadra 45, lote 6, bairro Calistópolis. Requerimento de 2092. Requer encaminhamento ao ofício de Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado tapa-buraco em toda a extensão da Rua Paris, bairro São João. Requerimento da vereadora Cleide Lário. Requer encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Trânsito para solicitar serviço de implantação de faixa de pedestre e placa de sinalização na Rua Paulo Sérgio Alves, em frente ao CMEI Nazaré Cunha, residencial Pedro Ludovico. Requerimento 2574. Requer encaminhamento à CMTT para solicitar um redutor de velocidade na Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, quadra 17, residencial América 3, terceira etapa. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras para solicitar em caráter de urgência o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, residencial América, terceira etapa. Requerimento de 2.667 requer encaminhamento ao ofício, Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando a troca de lâmpada localizado na rua do poste, localizado na rua 19, quadra 36, Vila União. Requerimento de número 2.611 requer encaminhamento de ofício, Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, a troca de lâmpadas de poste localizado na Avenida 30, quadra 4, lote 1, residencial Flor do Cerrado. Requerimentos do vereador Edmilson, de número 2.745, requer encaminhamento de ofício à Companhia de Trânsito e Transporte, solicitar patrulhamento na GO-222, quadra quilômetro 9, Fazenda Genipapo. Requerimento de número 2.746. Requer encaminhamento de ofício à Companhia de Trânsito, de Trânsito e Transporte, solicitar implementação de lombofaixa na rua R, quadra 3, lote 10A, bairro São Joaquim. Requerimentos do vereador Hélio Araújo, de número 2.492. Requer encaminhamento, nos termos do artigo 136, inciso 1 do regimento interno, encaminhamento ao terceiro ofício, encaminhamento ao terceiro comando regional de polícia militar, terceiro CRPM, solicitando policiamento no Parque Ecológico JK. Requerimento de número 2.493. É encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando que seja feita a troca de lâmpada da rua Pedro Tonellini, quadra 1, lote 9, bairro Calistolândia. Requerimento de número 2.494, encaminha de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, com urgência do serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Uruaçu, quadra 64, lote 861B, Vila Jaiara. Requerimento de número 2.495 é encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência asfaltamento nas ruas do bairro Jardim Primavera, primeira etapa. Requerimento de 2.644, encaminhado à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua P28, bairro Jardim Progresso. Requerimentos do vereador José Fernandes. Saiu? Encaminhada à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 7, quadra 3, Vila São Joaquim. Requerimentos de número 2.501, encaminhada à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua 8, quadra 9, Vila São Joaquim. Requerimentos do vereador Lisier José Borges, de 2.640. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando a troca de lâmpada em poste na Dona Amélia de Almeida, em frente à quadra 5, lote 9, no bairro São José. Requerimento de número 2.642, encaminhados à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando a troca de lâmpada em poste na rua Emernelegílio Gilgo de Lopes Moraes, em frente à quadra 17, lote 13, no bairro São José. Requerimento de 2.657, encaminhado à Secretaria de Obras e Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando com urgência serviços de podas de 3 árvores, 2 localizadas na calçada, em frente ao salão da Capela Santa Rita de Cássia, e outra árvore localizada na calçada da Praça Lázaro Bispo Marçal. Requerimento de número 2.658, encaminhados à Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, solicitando serviço de troca de lâmpadas de 3 luminárias de um poste localizado na Praça Lázaro Bispo Marçal, em frente à Capela Santa Rita de Cássia, no bairro São José. Requerimento de 2.686, requer encaminhamento à CMTT, solicitando estudo técnico para identificar a questão do impacto local no trânsito da Avenida Francisco Fonte, nas proximidades do mercado Rio Vermelho e da Elzira Balduino, no bairro Maracanã. Requerimentos do vereador professor Marcos. Indicação do professor Marcos, de número 82. requer que seja enviada indicação ao prefeito de Anápolis para que crie um serviço telefônico gratuito e específico para receber denúncias de possíveis atentados de qualquer lugar do município. Indicação de número 83. Requer que seja enviada indicação ao excelentíssimo senhor prefeito para que, através da secretaria competente, seja instalada na unidade do CENFOR, Centro de Formação Profissional, na Grande Jaiara. Indicação de número 84. Requer que seja enviada indicação ao excelentíssimo senhor prefeito para que, através da secretaria competente, seja instalada na unidade do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, na Grande Jaiara. Indicação de número 85. Requer que seja enviada indicação ao excelentíssimo senhor prefeito para a denominação de área pública que se tornará a Clínica Escola do Autista, o nome de Ronaldo Cruz. Do mesmo modo, também indicar o nome de Danilo de Souza Santos ao auditório do local supracitado. Indicação de número 86. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal de projeto de lei que dispõe sobre a inserção do hino oficial da cidade de Anápolis na contracapa do material didático disponibilizado no ensino fundamental pela Rede Pública Municipal de Ensino e da outras providências. Requerimentos do vereador Reamilton Espíndola. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco na rua PP 16, quadra 35, lote 50, Parque dos Pirineus. Requerimento de 1462. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco na rua PP 14, quadra 29A, lote 26, Parque dos Pirineus. Requerimento de 1463. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco na rua PP 13, quadra 29A, lote 11, Parque dos Pirineus. Requerimento de número 1464. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco na travessa 6, quadra 2, lote 66, Parque dos Pirineus. Requerimento de 1465. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco na travessa 2, quadra 13, lote 7, Parque dos Pirineus. Requerimentos do vereador policial Suender. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de poda de árvore na praça localizada à Rua Ouro Branco, quadra 2, em frente ao lote 7, bairro São Sebastião, nesta cidade. Requerimento de 1586. Representação de requerimento para que se encaminhe ofício à Secretaria Municipal de Obras solicitando a construção de bocas de lobo em toda a extensão da Avenida Santo Antônio, bairro Santo Antônio, nesta cidade, bem como encaminhar informações sobre o requerimento número 3.967, datado em 24 de novembro de 2022. Representação de requerimento para que se encaminhe ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de contenção de erosão na Avenida Perimental Oeste, com a rua R94, bairro Anápolis City, nessa cidade, bem como encaminhar informações sobre o requerimento número 382, datado em 17 de outubro de 2022. Requerimento de 1607. Requer encaminhamento ao ofício da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 7, esquina com a rua Joel, bairro Santo André, nesta cidade. Requerimento de 1608. Requer encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a manutenção na tampa do bueiro situado na rua 9 de julho, quadra A, em frente ao lote 6 da Vila São José, nesta cidade. Sem mais requerimentos, moções, indicações, devolvo a palavra, senhor presidente.
Requerimentos, moções e indicações estão em discussão.
Discutindo.
Em votação, os contrários se manifestem.
Discutindo.
Discutido, vereador Reabito Espírito.
Bom, eu quero aqui discutir a questão da apresentação aqui, né? Não é prerrogativa do vereador, mas chamar a atenção, né? Já a gente encaminhou uma outra vez, mas agora a gente está reforçando aqui para o nosso Poder Executivo. Inclusive, já tive conversa com a secretária Elisânia sobre a implantação do CEFOR e também do CREAS, CEFOR, Centro de Formação Profissional, e o Centro de Referência e Ciência Social na Grande Jaiara. Outra discussão é sobre o nome Ronaldo Cruz para a Clínica Escola do Autismo. Ronaldo Cruz
o criador do hino nacional do autista, ele que perdeu a sua vida alguns anos atrás, Ronaldo Cruz, ele pôde ser um dos formadores de opiniões na luta da pessoa com autismo nacional, até porque ele também foi um dos criadores da Reunida, no qual eu fui conselheiro. Reunida, rede nacional e internacional em defesa do autista. Ali, em 2017, ele perdeu a sua vida por complicações, né, de forma tão abrupta, né, e tão cedo. E também indiquei aqui o nome, para que seja analisado pelo Executivo, o nome do Danilo, que era um autista do projeto Refazer, aqui no Colégio Zeca Batista, onde, por conta da Covid, também perdeu a sua vida. Mas que os familiares, né, e também a comunidade autista de Anápolis, né, perguntou, Hamilton, será que não tem condição de alguma situação da clínica escola colocar o nome do Danilo? E aí eu falei, ó, vamos encaminhar para o prefeito, né, quem sabe, se Deus abençoar, der tudo certo, a gente pode estar tendo essa discussão e ela tentar. Então, Danilo era um autista que teve grande evolução ali no projeto Refazer, por conta da pandemia, perdeu sua vida. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton.
Discutindo.
Discutindo, vereador Jean.
Obrigado, presidente. Apenas em relação a um dos requerimentos, acho que da autoria do colega vereador Lisier, relacionado à questão do trânsito nas proximidades do Rio Vermelho, da Rua Francisco Foz, da Escola Municipal Osiris Balduino, no bairro Maracanã. É ali, realmente, Lisier, é uma avenida larga, e nós sabemos que com a instalação de alguns empreendimentos lá, não apenas o mercado, mas os condomínios verticais, nós tivemos impacto, mas os impactos propriamente ditos de trânsito, de vizinhança, eles têm que ser realizados de forma prévia, né? Agora, o que nós precisamos, e eu acho bom só reforçar, assim como eu tenho outros pedidos, é minimizar os efeitos desses impactos através de, seja lombofaixa, ondulações, faixas de pedestres, redutores de velocidade e uma série de situações. Que, de fato, concordo com o senhor, aquela avenida, aquela rua, avenida, necessita, tendo em vista que, muitas vezes, até para se afastar das principais vias, Tiradentes e Avenida Presidente Kennedy, o condutor acaba, em alternativa, adentrando ao bairro Maracanã e usando essa Avenida Francisco Fontes. Então, de fato, precisamos ali da implantação de redutores e de medidas que possam minimizar a velocidade e os efeitos do risco de trânsito. Então, apenas reforçando e corroborando o seu pedido aí. Eu vou falar.
Requerimentos, moções, indicações estão em discussão. Em votação, os contrários manifestam. Requerimentos, moções, indicações aprovados. Ainda na hora do dia, tem alguma inscrição para a hora do dia?
Na hora, então.
Pela ordem, vereador Jean Carlos.
Já, presidente, eu estive logo pela manhã acompanhando ali no bairro Pirineus a ordem de serviço do prefeito municipal em relação à praça. Esse local, ali foi informado, foi designado também uma emenda do vereador Ederson. Mas eu também tive a oportunidade, várias outras oportunidades, né, dentro de outros mandatos, de sugerir o uso daquela área. Então, ficamos satisfeitos de ver ali o início dessas obras, certamente o vereador Ederson também. Eu sei que o vice-prefeito Marcos Canto é vizinho daquele local, próximo à unidade de saúde. E ainda ali, fui cobrado por uma condutora que passava pela avenida do CEMEI, do Pirineus. Também informei que está no plano de investimentos. Então, o Parque dos Pirineus é um loteamento, é um residencial que realmente tem crescido, vereador Jacques. Com a implementação do Residencial Colorado, vários condomínios como, me fugiu o nome aqui agora, Premier, não sei, e outros que estão já à vista. Então, aquele local merece mesmo a implantação de equipamentos públicos e esperamos que em breve, além da praça, do CME que está previsto, possamos assaltar a Alameda dos Bosques e possamos cada vez mais trazer benefícios para a região do Pirineus. Então, cumprimento ao prefeito, espero que em breve a obra se concretize e a população possa usufruir desse benefício. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Pela liderança do PT.
E com autorização do nobre colega.
Segunda fala, vereador Dizias Zebois.
É só aproveitando aí também, falando dessa Praça do Pirineus, vereador Jean, eu não só também tive iniciativa, como busquei, vereador Jacques, como o senhor gosta muito de dizer, né, a gente trazer as emendas, eu consegui trazer ainda para esse ano, né, pra, é do ano passado, mas ela entra esse ano, já deve estar no caixa da, à disposição da prefeitura, a verba de R$ 353.639,69 para execução específica para implantação da praça recreativa no bairro Parque dos Pirineus. Ótimo, aqui eu gostaria de citar o Jean também, da mesma forma. Ótimo que foi utilizada a emenda parlamentar aí do nosso amigo Ederson, parabéns a ele que também está envolvido nessa questão, mas que a lei que o Jean passou nessa casa foi aprovada e foi, já foi promulgada também pelo Executivo, é, de divulgar essas verbas, vereador Marcos, né, divulgar essa verba, porque o prefeito acaba sem... Ele direcionou a verba para essa finalidade. A, obviamente, a verba vai ser usada, e muito bem usada pelo Executivo, mas o, tanto o deputado quanto esse vereador quer saber aonde ela vai ser utilizada, para que nós possamos também divulgar esse serviço que foi prestado, essa verba que veio através do nosso deputado federal Rubens Ottoni, e aonde ela vai ser usada e como vai ser usada. Então, é muito importante que a lei do vereador Jean Carlos tenha divulgação, que ela entre realmente em prática, para que o deputado, deputado seja estadual, federal, não fique naquele sentimento de que a sua verba não teve finalidade. É claro que teve, e é só que nós queremos saber aonde ela foi utilizada. É simples assim, só esclarecendo aí que também temos uma iniciativa forte ali para aquela praça, e parabéns ao vereador Ederson, né, que conseguiu aí que ela fosse iniciada a sua execução. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Vizeza Borges. Na sequência, pela ordem, doutor Zé Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu quero usar esse espaço para deixar a sociedade atenta com relação a um contrato de gestão que está sendo celebrado entre o Hospital Alfredo Abrão e o município. Existe uma necessidade de definição de qual organização social que vai ficar à frente desse serviço. E o edital foi publicado, tem 5 empresas concorrendo, essas 5, no primeiro momento, foram inabilitadas por razões diversas, entraram com recursos, e depois do recurso foi publicado, semana passada, um novo contrato prorrogando a empresa que está lá nesse momento por mais 6 meses, enquanto termina essa seleção. No dia seguinte, publicado, 3 empresas que foram habilitadas pós-recursos concorrendo às fases seguintes dessa seleção. E fases posteriores, que a abertura do segundo envelope ia ser feito exatamente hoje, e estranhamente não está colocado motivo ainda, estranhamente foi suspenso todo o processo licitatório. Todo esse andar da carruagem até aqui foi suspenso e não foi esclarecido o motivo que gerou isso. Se há uma ordem judicial, um mandado de segurança em trâmite, não está. Então, estranhamente, às vésperas de abrir, de uma forma que sairia a empresa que está lá nesse momento e contemplaria uma das 3 a selecionar, todo o processo ficou prejudicado e foi cancelado. Mostrar para a sociedade, porque muitas reclamações sobre o hospital estão chegando, de condições de trabalho, de demissões sem o acerto devido, de salários atrasados de prestadores, e isso é preocupante porque impacta diretamente a qualidade do serviço que é prestado ali. Então, deixar claro, inclusive para a Secretaria Municipal de Saúde, que estamos sim acompanhando, inclusive se há ou não um viés, escolhendo a empresa a ser contemplada num processo que, teoricamente, deverá ser escolhido aquele que obedeceu os requisitos e as escuras.
Estamos de olho, viu? Obrigado, presidente.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Antes de passar para o vereador Hamilton, eu fui fazer um exame ali e estava acompanhando a sessão. Quero cumprimentar aqui o plenário por manter o direito da discussão do projeto de 5 minutos. Se eu estivesse aqui, eu teria sugerido que pudesse ter, aliás, nem teria feito a discussão para diminuir. Eu acho que é importante o debate. Cumprimentar aqui a Comissão de Saúde por um projeto que foi votado aqui. Eu pedi ao vice-presidente dessa casa, o vereador Jackson Charles, junto com a vereadora André, que pudesse fazer uma emenda aumentando de 75 para 100 para a maternidade do doutor Adalberto. Primeiro, eu fiz uma conversa com o executivo, com o prefeito Roberto. Eu não quis fazer emenda, porque a gente sabe que a gente está num debate aí, ouvindo atentamente os debates em relação ao recurso que o município vai passar para a Santa Casa de R$ 250 mil. Eu também acho que é pouco, mas uma coisa que eu não concordo com alguns pares é falar que a Santa Casa atende 90% do SUS. O que que acontece? Machuca e vai lá na Santa Casa agora, ver se tem algum lugar lá que te atende pelo SUS. Você tem que pagar uma consulta para o médico te atender. Como que atende 90% pelo SUS? Você que está me ouvindo nesse momento, se você passar mal, se você estiver em frente à Santa Casa, vai lá agora, ver se tem algum lugar que você apresenta o seu cartão do SUS, se você é atendido, vai lá. Enquanto eu chamo essa discussão para essa casa aqui, não é porque eu estou afrontando Santa Casa, não. Eu já não aguento mais de tantas pessoas me questionando. Tanto recurso que entra na Santa Casa, deputado federal, deputado estadual, prefeitura, estado, senador. Santa Casa atende de porta aberta, atende pronto-socorro. Se você machucar, você tem que ir ou para a UPA, ou você vai para um postinho ou algum outro lugar para depois ir para a Santa Casa. Nós precisamos de debater. Fiz novamente o convite hoje para que o gestor da Santa Casa estivesse, poderá estar aqui na segunda-feira para a gente poder conversar com ele, entender tudo isso aí. Porque tudo que você vai fazer na Santa Casa, você tem que pagar. Tem que pagar. Passa a palavra ao vereador Hamilton.
Presidente, só um minuto, presidente.
Depois do senhor, pela ordem. Vereador Hamilton.
Bom, primeiramente, quero aqui agradecer nosso presidente pela concessão da fala. Vereador Domingo, presidente dessa Casa de Lei. Hoje estive, pelo primeiro momento aqui na sessão, representando o senhor na APAE. O senhor endereçando ao meu gabinete um documento pedindo a representação, onde estava acontecendo o início da 16ª semana da empregabilidade para a pessoa com deficiência. Foi um evento muito bacana, muito importante. Contamos ali com a presença do doutor Hélio Lopes, também da diretora Renata, Maria da Penha, que é a presidente interina nesse momento, Sônia Lacerda, o professor Marcelo Melo, também a professora Vilma, né, a minha esposa Janaína representando o Fim de Poder. Então, um evento que traz um olhar para o emprego da pessoa com deficiência no nosso município. Estava ali representando diversas empresas, como a Caoa, Café Rancheiro, Geolab, CDA, Glanol e outras. Então, quero agradecer aqui as empresas que, de fato, têm tido esse olhar muito específico para as pessoas com deficiências no nosso município. Agradecer também a apresentação cultural, né, dos meninos da própria APAE, o Luciano, também o Junão Berranteiro, e que, né, pôde trazer também um olhar nostálgico, né, quanto à nossa cultura da música caipira, da viola e da catira, os nossos amigos também, Vinícius e Venâncio. Então, foi um início de uma semana voltados e seminários para a empregabilidade da pessoa com deficiência no nosso município. Muito obrigado, obrigado, né, pela sua representação hoje, no qual o senhor nos encaminhou a fazer nesse momento na APAE. Deus abençoe.
Encerra a sessão nesse momento por falta de colo. Tinha 12 aqui, mas com a ausência de um vereador, então encerra a sessão nesse momento por falta de colo qualificado. E vou registrar a presença dos vereadores que aqui estão. Vereador professor Marcos, vereador André Rezende, vereador Américo, vereador Eli Rosa, vereador policial federal Suender, vereador Jean, vereador
Edmilson, vereador Hamilton, vereador Frederico Godoy, vereador Efeide, vereador presidente Domingos Paulo de Souza. Encerro por falta de quórum.
Muito bem, concluída a sessão ordinária por falta de quórum, nesse momento da ordem do dia. A gente lembra, Marcos, que na ordem do dia é necessário que sejam presentes pelo menos 12 vereadores. Nós não tínhamos esses 12, então, regimentalmente, a sessão ela tem que ser encerrada. Né? E o presidente Domingos Paulo de Souza fez justamente isso.
11 horas e 53 minutos, a gente volta amanhã às 9h30.
Com certeza.
A nova sessão, Eduardo.
Isso mesmo. Um abraço, Marcos. Você que está ligado na Manchester, vai ficar agora com a palavra de otimismo de Dona Onaide Santino e, na sequência, com o nosso podcast, a nossa reportagem da Câmara Municipal. Você que está na TV Câmara, um grande abraço. Fiquem com Deus e até amanhã em mais uma transmissão de sessão ordinária.